trazer para a prática, para o nosso mundo real, isso aí. Até hoje eu tenho só enriquecido e não consegui fazer muita coisa. É por isso que eu acho que eu compreendo o dilema dela, né? Porque essas criptomoedas têm um apelo bastante forte na questão econômica, né? Por um motivo óbvio, aquilo é um dinheiro muito mais eficiente do que qualquer outra coisa. Mas é isso aí, eu continuo tendo fé que eu vou conseguir alavancar alguma coisa um dia, ou ver as outras pessoas criando coisas para eu poder me integrar. E eu tenho pesquisado bastante sobre mineração de criptomoedas desde também de 2012, eu acho. Desde aquele tempo eu tenho compilado software e testado mineração de GPU com CPU, com minerador específico. Em decorrência disso, tenho aprendido bastante sobre o criptomercado também, da visão de um leigo, né? Como eu disse, não entendo muito de economia, mas eu consigo entender o básico ali das velhinhas, porque que a verde que está subindo o preço, a vermelha que está diminuindo. Mas tudo isso com uma motivação de tentar ter uma compreensão maior sobre a tecnologia das blockchains e as outras tecnologias que vêm das criptomoedas. Os projetos de criptomoeda que me interessam mais são aqueles que providenciam algum outro serviço embutido já, por exemplo, uso de outras tecnologias para armazenar vídeo, música, computação em nuvem, armazenamento, né? Tem criptomoedas que servem como se fosse um Dropbox centralizado, assim. Enfim, tem uma miríade de coisas que eu não sei se eu consegui falar tudo, mas que são as que mais me interessam. Esse tipo de projeto é interessante para mim. Acho que eu te apresento agora, senão eu vou falar agora.
Depois eu fico até sem palavras. Muito cara. Bom, gente, meu nome é Eduardo, eu sou engenheiro de software, minha formação é técnica. Estou sempre por aí, agradeço o convite para o Martin Hackers. Conheci o Lucas no Tecnopook, na palestra que estava fazendo ali também. Estou sempre rolando as universidades, estou sempre por ali. Hoje estava na Federal, dia 21, no Unicinho, estou sempre dentro da comunidade aqui tentando disseminar conhecimento, colaboração total comigo. Faço parte da. Sou membro da Fundação Seletiva. Vou explicar para vocês o que é. Tem uma startup, né, a WBuild, startup de saúde, né, que já utiliza blockchain para fazer o registro de autenticidade e rastreabilidade da informação de um exame laboratorial. Né? Eu explico para vocês também, no site aí também. Eu comecei Bitcoin há uns 6, 7 anos atrás, mais ou menos. Por quê? A minha prima precisava fazer uma transação internacional, né, no caso do Japão. E a grana já era curta, né, ela precisava ir urgente e tal. E ela foi no banco que ela tinha conta corrente. Né? E chegou na agência, quanto tempo demora? Demora 45 dias. E quanto que custa? 20% de taxa. Isso há 6, 7 anos atrás. Aí ela me ligou na ocasião para olhar para o banco. Oi, Edu, me ajuda. Trabalha aí no banco, vê se não tem está fazendo uma coisa melhor e tal. No dia seguinte, eu fui na agência. Eu sempre trabalhei com TI, desenvolvimento e tal. Eu fui na agência. Aí, cachazinho, Vital. Poxa, será que eu tenho uma condição especial? Tem, pode deixar. Quanto tempo demora? 40 dias. Qual que é a taxa? 27%. Falei, não. Aí já. Eu comecei a estudar outras formas de fazer transferências. Né? Aí, Swift, Western Union, são bem parecidas. Assim, ia demorar e o problema da taxa alta também. né? Um pouquinho menor, talvez. Aí eu comecei a pesquisar na internet, né? Aí eu conheci o Bitcoin. Fui lá, tal, Bitcoin.org, aí curti pra caramba a ideia dos caras, li o paper do Satoshi Nakamoto, e baixei a carteira deles no meu computador. Baixei a carteira, depois de uns 3 dias, baixei a blockchain inteira, a internet é ruim, aquelas coisas, consegui usar, né? E comecei a criar várias carteiras, no meu computador, no computador da minha prima, enfim, tal, e a gente foi transferindo bitcoins, frações de bitcoins, né? Só para ver se funcionava mesmo. E poxa, não é que funcionava. Aí, passou um tempinho lá, estava pegando confiança, né? Na arquitetura, no Bitcoin em si. Aí nós ligamos para uma casa de câmbio lá no Japão e contou toda a história. Aqui no tempo, aí e tal, você foi lá, pega dinheiro em espécie e tal. Não, tudo bem. Só me fala o nome dela, eu volto lá dentro, fico esperando ela dentro no aeroporto, porque ela com dinheiro, já vai separado. E simples assim. E quanto? De taxa? Ela vai te cobrar 20%. É você mesmo, bem, né? E de que vem? Eu cheguei no Japão, né? Me ligou. Olha, cheguei e tal, transferi pra ele. Transferi, eles já estavam juntos, né? Transferi, poxa, já caiu aqui na minha carteira, dei um envelope pra ela. Simples assim. E recentemente, umas 2 semanas atrás, isso daí foi alguns anos, mas 2 semanas atrás, mais ou menos, aconteceu uma coisa muito parecida com uma amiga minha, né, Márcia, que trabalha comigo. O irmão dela estava passando uma necessidade lá na Austrália, tinha que pagar os vistos de última hora lá e tal, ficou sem dinheiro. Poxa, como que eu faço para transferir lá nos filhos um dinheiro lá pro meu irmão? A Bitcoin? É mais rápido? Não. Mais seguro, enfim, tal. E lá na Austrália, né, já tem ATM. Não? Fica. Fala pra ele que fica entrando no ATM lá e tal. E sacou dinheiro lá na hora. Deu as dicas lá pra ele lá, tal. Uma coisa com feijão ali e tal. Ficou super feliz e o dinheiro ganhou na hora. Se fosse esperar uma transição internacional, ia demorar mais um tempo. Se não, tinha que ser fome. Aí não dá. Mas assim, desde o começo, né, quando eu peguei confiança na rede, né, eu sou muito curioso. Né, e trabalhando em instituição financeira, isso me deu até um certo receio. Vai. Poxa, como que eu posso transferir? Minha primeira pergunta: como que eu posso transferir dinheiro para uma outra pessoa sem precisar de um intermediário? No caso, um banco. Poxa, Guilherme, você trabalha com Itaú. Né? Funciona. Isso é igual a gente. Depois de ter lido o paper do Nakamoto lá umas 100 vezes, pra entender, depois eu caiu uma ficha na minha cabeça. Poxa, quando eu transfiro Bitcoin pra alguém, na verdade eu transfiro tokens. Né? E tokens pode ser qualquer coisa. Né? Pode ser um voto, pode ser uma autenticação de documento, pode ser uma pessoa. Pode ser qualquer coisa, né? Possa ser representada matematicamente, com música, um vídeo, por que não? Né? E de lá para cá, esses 6 anos atrás, eu comecei a criar um monte de casos de uso, um monte de projetos, né? Eu tenho um caderno lá que eu tenho uma ideia e eu escrevo nele. Né? E escrevi, passava para a comunidade validar e tal, e sempre meio que devagar as coisas. Nos últimos 3 anos para cá, começaram a surgir plataformas de desenvolvimento com aplicações descentralizadas. Aí eu fiquei bom. Aí eu abri de vez, peguei meu caderno de novo, comecei a passar para a comunidade. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Né? Foi aí que eu conheci a Fundação Antiga. Aí comecei a colocar alguns casos de uso para eles. Olha, sistemas de votação, sistemas de autenticidade de documentos. Poxa, de bactérias, que é acertado, WMU, né? Processos de supply chain, um monte de coisa que dá para fazer. Né? Mas eu topo, a gente começou a ir trabalhando, e isso começou a formar outras comunidades também, né? Lá fora principalmente. Outro colega que falou, por exemplo, poxa, de música, não sei se eu entendi muito bem, né? Mas hoje já existe já uma plataforma de música descentralizada. Chama o Ujo Music. Você entra no site aí também, é estruturado. Tá aberto para todo mundo. Ou seja, por exemplo, eu não sou artista, tá? Eu
sou um artista, roda tudo. Cria uma música minha. Coloca uma plataforma, nessa plataforma fica disponível para todo mundo.
Fazer o download dela. Eu crio algumas regras.
Por exemplo, se essa minha música for utilizada para fazer um jingle, uma propaganda política, é X. Se for utilizada para um filme, é X. Se for usada para o cinema, é outro X. Pagando os seus direitos autorais. Então, vocês já se perguntaram por que com um CD tocar? Não é royal, você é um monte de coisa. A gente paga com um intermediário. Sem motivo. Razão, né? Tipo, todo o dinheiro. Eu compro CD ainda, tá? Parece coisa de ganho, mas eu compro CD ainda. De uma banda que eu curto, eu compro CD. Porque eu sei que uma parte desse dinheiro vai um pouquinho lá pro artista que eu gosto e pode ficar de verdade no trabalho dele. Mas que é outra plataforma. E o dia não. Né? Ele baixa, coloca as músicas ali na plataforma, faz o upload. Eu vou lá, pago, centavos, né? Curto as músicas e tal. Tipo, eu sei que tenho certeza absoluta que esse investimento que eu estou fazendo vale 100% no bolso do cara, entendeu? Isso é muito legal. Né? Isso é uma parte assim, de uma economia bacana, entendeu? Isso aí tem descentralização. Né? Mas assim, o ponto que eu queria chegar era o quê? Conheço um pouquinho de Bitcoin, outras criptomoedas, não me considero um trader. De vez em quando eu faço umas operações ali, mas tipo, questões de volatilidade, como a volatilidade atualmente está muito alta, né, eu acabo aproveitando esses picos, mas tipo, não sou profissional. Né, eu vejo que aumentou quando alguém dirigiu o time. Só isso, né, eu não chego assim no ponto de ficar fazendo análise gráfica, essas coisas ainda não. Gostaria de aprender muito. Mas o que me tocou mesmo, desde o começo, tipo, justamente esses tipos de aplicações que dá para desenvolver. Ou seja, eu comecei a ver como que funcionam essas coisas. Então, o que tem por baixo, por trás de uma criptomoeda? Aí eu conheci a blockchain, que é a arquitetura que suporta as criptomoedas. Então, e são coisas totalmente distintas. Né? E comecei a estudar muito essa arquitetura, junto com o Confucius Antiga e outras comunidades, que estão desenvolvendo plataformas geniais. Né? Tem, sei lá, centenas de casos de uso aí para compartilhar com vocês.
Eu tenho um pouco da mesma frustração que você, porque a gente estava falando no começo. Em 2012 eu também queria usar o Bitcoin. E eu não entendi porque que meus amigos não usavam Bitcoin, porque que sua prima não usava Bitcoin. Eu também tentava ajudar meus amigos e fiquei, cara, vamos fazer assim, não vai. E não conseguia, cara. Não, assim, ninguém acreditava, entendeu? Então aí eu comecei a aceitar Bitcoin porque eu queria que as pessoas gastassem Bitcoin lá comigo. E aí eu fui viajar, eu também fiz um cartãozinho Bitcoin e fui pro Japão, só que, cara, no Japão eu aceito nem cartão de crédito muito lá, tudo é dinheiro.
Eu tive um pouco mais mesmo.
E aí eu com a empresa lá, como eu trabalho com produto importado, eu tentei fechar câmbio, porque para eu fechar câmbio para fazer uma importação, eu dependo de um banco, eu tenho que fazer o fechamento do câmbio, faço um contrato, pego a cotação. E isso me custa 300, 400 reais para fazer aquele fechamento do câmbio. Manda o dinheiro lá via Swift, lá para uma China da vida. Aí o cara recebe e sabe, para que isso? Se eu estou com Bitcoin aqui, eu posso mandar para o chinês lá em Bitcoin, e, sabe? Então, aí eu nunca consegui fazer na vida real isso funcionar. E eu não entendi por que não acontecia, porque estava sólido o negócio, estava funcionando, estava validado e só eu usando. Assim, ó. Eu
te falo por que não. No Brasil, tá? existe um estudo mundial, fora econômico, que somente 1% da população mundial sabe o que é uma criptomoeda. Somente 1%. É gente pra caramba, mas é só 1%. Né? Mesmo estudo, tá? As alterações posso mostrar para vocês aí, que até 2027, até 10 anos, 10% do PIB mundial vai estar inserido dentro de uma blockchain. Aí vai ser muito grande. Né? Questões de utilização são questões de cultura, né? Principalmente a nossa brasileira. Né? Se você pegar e fazer uma analogia comparada com o nosso mercado financeiro, utilizava muito dinheiro em espécie. Né? Hoje, segundo o Banco Central, somente 2% do nosso dinheiro em circulação é dinheiro em espécie. Né? Mas pro digital, hoje é digital. Depois veio o cheque. Né? É, placa de cola, tal, alguns lembram da crise toda e tipo. Dava um cheque e não sabia quando era o cheque. Caiu o cheque só por 6 meses, para dar uma conta tão alta que era a nossa inflação. Então o cheque era muito bem aceito. Né? Era uma moeda de troca. Até veio o cartão. Quando o pessoal o americano lá lá inventou o cartão de crédito, há uns 30 anos atrás, só agora está bombando. No Brasil, isso foi uma década de 90 para bombar mesmo o cartão. Ou seja, é questão de cultura e as pessoas saberem. No Brasil também existe um estudo que cerca de 15 mil estabelecimentos já aceitam o Bitcoin. Né? Na Argentina, o negócio está pegando fogo. Né? Tem amigos que estão lá, tiram foto, que você consegue pagar café, consegue pagar um táxi, de tão alta a inflação que está lá.
E na Venezuela?
Venezuela também. Na Venezuela lá tem, eu vi fotos, né, que o pessoal não está mais comprando dinheiro, o pessoal está pensando dinheiro. Né? E o Bitcoin, era um casal de amigos que foram para lá fazer uma viagem, 5 dias, eles vão ficar andando para lá, escutando essas coisas, né? E contrataram lá uns guias, né? Para ajudar eles no perdido, carregar as coisas, enfim, tal. E ficaram 5 dias dentro do mato. Então, vou te pagar metade agora, metade depois que a gente voltar. Tá bom assim? Tá bom. Esses 5 dias, eles valorizam 20% a moeda deles. Foi muita coisa. Não, mas assim, eu até entendo a sua frustração no começo, né, de não ser bem aceito, mas é questão de cultura mesmo. E no momento que a gente vem passando, no momento de exponencialismo, que acontece tão rápido as coisas, né, se for comparar com o cartão, poxa, demorou 20 anos aqui no Brasil, né, para pegar, poxa, com criptomoeda, 2, 3 anos no máximo, eu acredito eu que o negócio já esteja bem disseminado. Né? E o Brasil também é o quarto maior utilizador de criptomoedas do mundo. Não tem tempo para certo.
E está falando do cartão de crédito, mas o cartão de crédito hoje, o cartão de crédito do Brasil foi bem aceito porque ele é diferente do resto do mundo quase que inteiro. Né? A gente usa como um crédito. Né? E lá fora seria o débito, seria o nosso débito. Né? Não existe o nosso crédito lá fora. Lá fora só existiria praticamente como se fosse o nosso débito. Usou, pagou. E aqui nós usamos meio que para pedalar aquela dívida por 30 dias. Né?
Não, aí movimentos, tipo, o Deu, os comentários, o Deu, né, o pessoal que mais, não mais para política e tal, né? Aí cai naquele conceito. Por que que hoje eu preciso de um banco? Né? Por quê? Questões de confiança. Eu sinto confiança num banco. Quer dizer, a maioria das pessoas mas a maioria das pessoas sempre. Né? Por isso que elas têm conta no banco e eles deixam o dinheiro embaixo do colchão. Né? Quando as pessoas começaram a passar, saber mesmo que existe essa tecnologia, começar a ficar mais popular, aí sim vai começar a dar mais certo. E outra coisa, se eu não preciso de um banco, né, que me cobra 200, 300, 400% de cheque especial de crédito, e se eu tenho dinheiro e me devolve 10% no máximo ao ano, por que essas coisas acontecem?
Eu tenho uma dúvida, não sei se está relacionado, enfim, mas tem uma empresa que é a TransferWise, que faz essas transferências internacionais e entra muito rápido e é uma taxa muito baixa também. Tem alguma ligação com essa arquitetura ou não? Assim? Porque eles são um intermediário, mas são um intermediário diferente do banco, por exemplo.
Eles não
operam
sozinhos.
Eles
usam um sistema
clássico
de banco.
O francês aqui, você está mandando e recebendo dinheiro da França com o
dinheiro? Sim,
também, mas não tem, então não
chegou
a ter uma
conexão
com isso, né?
Banco que está usando, existem grupos de bancos, e esses grupos de bancos eles criam consórcios. Né? São grupos. Nesses consórcios, tem um monte. Tem o R3, lá fora, tem o B3, aí tem o BBA, Santander, tudo só. As 60 maiores instituições do mundo já fazem parte desses consórcios. Né? Existe uma plataforma, um consórcio, uma iniciativa, seja o que for, chamada Ripple. E essa Ripple é utilizada para fazer transferências internacionais. Né? Ou seja, eu, instituição financeira, né, qual é um bom ter? Aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, existem mais de 300 bancos. Não existem só os grandes, né? Existem outros, tem bancos bem pequenininhos, mas que são instituições financeiras. Eu sendo homologado pelo Banco Central, eu posso entrar em contato com a Ripple e começar a fazer transações internacionais utilizando o blockchain. Aí sim, são transações em 5 minutos e com custo mais baixo.
Até a American Express, eu estou
American passada, sim, sim, essa semana. Mas... American Express, o Santander. Aliás, o Santander, tá? Ele é um dos acionistas da Ripple. Então começa a fazer sentido as coisas, né?
Quer falar?
Quero fazer uma intervenção da legislação. Tentar lembrar de tudo isso.
Pode interromper.
Tá. Em relação a essa história dos bancos, Primeiro, a Ethereum, lá onde está o pessoal da Ethereum está sediado, é uma espécie de Crypto Valley que eles criaram lá, tipo, em alusão ao Silicon Valley, nos Estados Unidos.
Suécia.
Que é uma cidade pequena lá, um bairro, um dado, sei lá como é que funciona lá, a geografia, que tem. Eles começaram a colocar todo mundo que estava desenvolvendo um projeto Ethereum em blockchain ali. Aliás, não todo mundo, mas bastante gente. E ali é onde está dando os maiores projetos, enfim. Aí a tecnologia blockchain especificamente, né? No começo se fala, o Bitcoin vai acabar com os bancos. Bitcoin, como não precisa de um banco central para homologar aquela transação, vai se extinguir os bancos centrais. Aí os diretores dos bancos centrais iam na televisão dizer, Bitcoin é uma mentira, enfim, tinha esse hype todo, mas se tu for analisar a tecnologia, é o melhor banco de dados possível para um banco, é uma blockchain. Você começa a pensar isso há 40 anos atrás. Provavelmente deve ter pensado, o Satoshi deve ter pego um paper antigo que não foi utilizado.
Para mim, Satoshi Nakamoto era brasileiro, tá? Ele fez um negócio tão seguro assim, né? Ou ele fez um intercâmbio intensivo, muito intensivo aqui no Brasil e não voltou.
Então tem bancos, os que começaram são dessa região do Crypto Valley, na Suíça, Suécia?
Suécia.
Que começaram a implementar a blockchain no banco mesmo. Né? A moeda que eles usam ali porque a blockchain ela pode ser privada, pode ser fechada, ela não precisa ser aberta e distribuída que nem a da Bitcoin. Tu pode usar a mesma tecnologia com outros modelos. E dali começou a espalhar tudo. Em alguns anos, todos os bancos do mundo vão usar essa tecnologia, vão usar a Ripple, a Stellar, enfim, a Next, todas as criptomoedas que já existem para esse tipo de aplicação específica. Inclusive, os bancos estão começando a aceitar depósito em Bitcoin, enfim. Então, aquela ideia de que as criptomoedas vão acabar com as instituições financeiras, não. O que acontece é que o capitalismo se reinventa e que essas novas ideias vão sendo absorvidas. E a mesma coisa pode-se dizer do essa coisa da regulamentação. Né? Me mandaram uma notícia agora, essa semana, que eu não terminei de ler ainda tudo que o Banco Central do Brasil falou, mas a parte principal é que tinha uma sugestão de que uma transação de Bitcoin para outro país é como se fosse uma evasão de divisas. Isso abre espaço para que daqui a pouco tenha uma lei no Brasil que não permita eu transferir Bitcoin para uma exchange dos Estados Unidos ou para uma pessoa que está no Japão, por exemplo. Só que isso tem problemas técnicos, né? Porque como é que tu vai dizer que uma carteira de Bitcoin está fisicamente no Brasil?
Como um ativo digital está onde tem que estar localizado?
É, então, ou seja, isso aí vai gerar problemas políticos. Mas, assim, o que eu queria falar de concreto em relação a esse assunto é que teve um caso que eu já falei outra vez, de um anarquista russo que criou uma moeda física mesmo, imprimia, que valia tantos ovos, tantos patos, ela tinha um lastro do que os fazendeiros da região, o cara era fazendeiro. Dos fazendeiros da região dele ali para fazer um escândalo mais complexo, né? Fazer uma economia local ali. Aí ele foi processado pelo governo da Rússia, teve que abandonar esse projeto aí, e agora ele está lançando no passado já começou a lançar uma criptomoeda, com o mesmo nome daquela moeda que ele tinha lá, para retomar esse projeto, daí com apoio mundial, que é o caso ganhou repercussão. E agora a Rússia provavelmente vai ser o primeiro país que vai conseguir implementar uma criptomoeda do governo mesmo.
Já criaram, já.
O cripto grupo lá. Ou seja, o problema não é o cara imprimir o dinheiro dele ou a criptomoeda. A questão é a política, entendeu? O cara estava, segundo o governo russo da época, estava afrontando a soberania da moeda, enfim. Então, são questões que raramente passam pelo aspecto técnico. Esse embate político mesmo. Agora, o próprio governo vai ter essa criptomoeda, vai conseguir regulamentar, inclusive, aquela criptomoeda que o cara está criando ali. E aí tem discussões sobre quem acha que isso é mais liberdade ou menos liberdade. Aí é muito político. Mas eu queria deixar esse...
Posso tentar dar aquele gancho para ti daí? Vou tentar ligar um pouquinho com algumas coisas assim. Ó. Quando eu aproximei do tema, uma das coisas que me chamou a atenção foi o seguinte. Eu comecei a procurar pessoas que eu seguia há muito tempo e sempre admirando muito o trabalho deles, seja com análise do mundo financeiro, do mundo econômico, a dinâmica das mutações, dos arranjos internacionais entre soberanias, seja o que for. Para minha surpresa, quase todos, unanimemente, partem de uma determinada crítica que, por exemplo, a gente está vendo uma transição a partir do esgotamento da relação pública e privada, aonde o debate se deslocaria para os temas do comum. Né? Então, teria que ser pensado, inclusive, uma nova institucionalidade do comum. Deixo esse parênteses e volto para não sair muito longe, depois a gente pode retomar essas coisas. Em economia, a senhora pode me ajudar depois, tem uma figura que é do rendimento decrescente para adoção, ligado ao desgaste, né? Ao uso rival, né? À obsolescência de certas coisas. Um grupo de economistas italianos, Enzo Bolani, Antonella Corsani, não vou lembrar o nome de todo mundo, francês, Jean Montagne, eles começaram a tentar brincar uma inversão disso. Quando entra a comunicação, quando entra a informação, quando entra uma dinâmica mais semiótica no meio disso, quando entra uma coisa mais interativa, mais ligada na interação social, tem uma inversão disso. Na verdade, a gente ficava vendo acontecer no momento em cena, no projeto de criptomoeda, por exemplo, que é, na verdade, o rendimento decrescente da transação, das transações. Né? Então, quer dizer, a grande aposta, e aí o Satoshi acaba, acho que sendo magnífico, né, que ele elabora o seu documento inicial, acho que não podia perder de vista, seria interessante que a gente pudesse até trabalhar em cima dele, podia ir nos ajudando nesse ponto. Se vocês dois, na verdade, acho que tecnicamente pode falar muito melhor do que eu. A gente acaba tendo, na verdade, uma figura invertida, onde a adoção, se a gente pensar no software livre, por exemplo, a adoção ela traz, na verdade, uma série de melhorias, ela traz uma melhor qualidade do software, ela acaba agregando mais valor e ela acaba, o aumento da escala de adoção, tendencial ao aumento da escala de adoção, traz o que eles começam a chamar o rendimento crescente por adoção. Né? Quer dizer, esse rendimento crescente por adoção faz o Ian Locutante começar a prestar atenção nas externalidades positivas. E aí começa a pensar uma outra proposta da economia que ele chama de, a partir da polinização, usando a metáfora da abelha, nos inventando a metáfora clássica que a economia utilizou, barará, né? Tenta pensar como é que você pensa: custo de transação, custo de produção, preço, tudo isso a partir de uma outra dinâmica. Né? E a pergunta que ele vai fazer é isso: será que dá para responder o que é produzir riqueza do mesmo modo que a vida inteira se pensou? Eu diria o seguinte assim, nessa brincadeira. Se a gente olha hoje, a gente está assistindo um momento onde entra em cena uma nova possibilidade, a gente tem um rearranjo do mercado, então se movimentam os bancos, se movimenta o sistema financeiro, se movimenta os mercados, e a gente vive um intervalo que eu diria assim, ó, ele não necessariamente está completamente de acordo com o potencial do produto que foi lançado, por exemplo, o Bitcoin. Certo? A vigência temporária desse arco de aproveitamento das empresas, esse espaço ainda da intermediação, funcionamento ainda normal e clássico dos bancos, do sistema financeiro, transformando um ativo, um commodity, né, um ativo portador, se for o caso, né, quer dizer, uma reserva de valor, principalmente. Quer dizer, não dá para esquecer que no próprio documento está previsto ali, na verdade, a função fundamental do funcionamento. O fracionamento permite, na verdade, o uso cotidiano, né? Agora, exatamente isso. É preciso que se dê de fato, que ocorra a adoção, que a escala de adoção aconteça, que a universalização do processo se efetue. Com essa análise que a gente for fazer, do que é a criptomoeda pode, o que ela atualmente é, como é que ela surgiu, que percurso ela tem feito, e o que tudo indica, eu acho que assim, nós, em hipótese alguma, assim, olhando, me parece que ela tem características de conjunto, principalmente no Bitcoin. Por exemplo, ao invés dessa moeda que de repente vai ser descentralizada, a força do Bitcoin tem que ser descentralizada. Né? Mas exatamente o fato de que ela não fica refém dos altos e baixos do humor do presidente, do ditador, do não sei quem, né? Fica refém de uma dinâmica de mercado, acho que durante muito tempo sim, mas o único modo de agregação a agregação de valor do Bitcoin será só na dinâmica de mercado? Você me pergunta. Bom, na própria produção, no próprio fechamento do blockchain, quer dizer, não tem um processo de produção de valor ali contido, né? Quer dizer, na própria dinâmica das taxas de transação baixíssimas, não tem um processo de melhor de distribuição avançada. Eu começo analisando o potencial, eu olho assim, todas as discussões sobre as plataformas, as discussões, as tentativas sobre renda universal garantida, não resolve um problema que o blockchain parece que está lidando com a solução. O desenho do Bitcoin, principalmente, o conjunto de características que traz, apresenta uma solução. Eu acho que ele traz, na verdade, uma coisa que nós não percebemos ainda, por hábito, costume, vício, mania, maneirismo, tradição, seja o que for, que a gente ainda olha, usando todas as ferramentas, sistema monetário clássico, sistema cambial clássico, sistema bancário clássico, sistema financeiro clássico, né? E tenta olhar para um objeto que, por enquanto, ele ainda está sendo, digamos, aproveitado. Quem, na verdade, primeiro se mobilizou são as empresas. O que é montar uma grande mineradora hoje? Qual é o grande discurso de uma grande mineradora hoje? É impossível fazer mineração individual em casa. É verdade? Tecnicamente, vocês confirmam isso? Né? Quer dizer, a computação é distribuída? Então, qual é a velocidade maior? É a empresa que concentra e tenta fechar sozinho um bloco? Ou aquela que os grupos de maneira distribuída fazem esse processo. Então, assim, à medida que aumenta a escala distribuída, onde é que está. Não está previsto exatamente o melhor desempenho da computação, como aquele que você. Então, na verdade, eu tenho um monte de hipóteses e perguntas. Só que me parece que, assim, aparece um conjunto de temas e problemas. E quando eu fico analisando, tipo assim, vou pensar assim, André Fumagalli, um livro genial sobre o biocapitalismo, sobre as mutações do capitalismo, capitalismo cognitivo, uma série de transições em curso. Agora, quando chega na hora de analisar a moeda, ele faz uma crítica. A moeda está sendo matéria de especulação. Bom, mas vamos ver um arco imenso de que vai ser matéria de especulação enquanto for possível. Vai ser matéria de especulação, vai ser um ativo no mercado. Né? Agora, à medida que a desintermediação ocorra, que aumente a familiaridade, o hábito, o costume, e eu descubro essa possibilidade trabalhando com o Satoshi, com múltiplos do Satoshi, não propriamente pensando com que a habilidade é o Bitcoin, porque não é o Bitcoin, não é o Satoshi. Né? Então, se eu começo a inverter um pouco o raciocínio, quanto mais essas empresas trabalharem na difusão, no uso e na sua própria função intermediadora, elas caminham, na verdade, para essa extinção, tendencialmente, sabe? Então, qual é a análise que nós vamos fazer desse processo? Nós vamos fazer uma análise de derrogar o processo e anulá-lo antes que ele se desenvolva e permitir, por exemplo, nós assumir uma postura de missionária com relação, por exemplo, não tem controle central. A gente, ao invés de apostar na ampliação do uso, no aumento da escala de uso, a gente vai ficar o que eu chamo de involuntário platonismo de espera, não é o nosso ideal, então não é já a moeda do comum, então eu deixo que seja criado um outro processo, na verdade, de controle, disciplinamento, regulação, regulamentação, e tipo assim, e começamos então a apostar nessas moedas nacional, regional, é isso? Sabe? Me parece que tem um monte de problema para o movimento que tenta pensar transformações, para os pensadores que tentam pensar transformações, para o pensamento crítico de modo geral, para o movimento antissistêmico de modo geral. Tá? Porque ele é refém, na verdade, de uma formação pesada e de um vício de análise, aonde não fechou o patamar ideal, ele não pensa o processo que leva até lá, ele não pensa aquilo que já está escrito no próprio protocolo base. Né? Tipo, assim, ó, o conjunto de elementos, principalmente do Bitcoin, eu acho que ele nos dá uma base tranquila e segura para campos de luta. É outra coisa.
Eu queria perguntar umas coisas também.
Tá.
Vocês não param de a gente fazer uma sub-regrinha aqui?
Claro.
Não sei se você, porque ele já falou algumas coisas, não sei se vocês querem responder essas coisas.
Não, tem coisa assim, concordo, né? Tem coisa assim, focou muito no Bitcoin, né? E lembrando, por detrás, opinião minha, tá? Uma simples opinião. Por detrás de uma criptomoeda, o mais importante não é o seu valor, não é a volatilidade, não é a especulação que você tem.
Sim.
Não é porque o carequinho do Jota Memória lançou um Twitter ali que baixou tudo, entendeu? Não é isso. No caso do Bitcoin, atrás de cada criptomoeda tem grandes comunidades, tá? E detrás dessas comunidades tem um grande propósito. Isso aí que é importante. Então, enquanto uma criptomoeda faz sentido para a utilização de uma determinada comunidade, seja ela qual for, né, essa moeda passa a ter valor para eles. Né? Pode ser uma.
Tá, mas esses aí são fichinha perto do poder dos grandes de minerar e coordenar.
Mais ou menos, porque no caso do Bitcoin, né, concordamente, os caras, o poder de processamento deles é muito grande. Hoje eu dei uma olhada, são 100 trilhões de terahashes por segundo. Gente, eu nem sei o que é isso. Nem sei o que é isso, né? Mas existem vários tipos de blockchains, que nem o nosso livro comentou, de blockchains públicas, privadas e permissionadas ainda, né? Todo dia começa a nascer uma outra blockchain, né? E hoje existem centenas, na verdade. No Bitcoin, por exemplo, só pegar o gancho, né, que ele estava comentando, né, o criador do Satoshi Nakamoto, ano passado, ele foi indicado para o Nobel de Economia. Então, se chama anel, para moeda. Só o fato de ele ter criado um teto, um limite de 21 milhões, tá? Só vão existir 21 milhões de bitcoins no mundo, tá? Que vai acabar por meados de 2140 pelas ultimações que eu fiz. Né? O fato de ele ter criado um sistema de mineração, eu vou explicar o que é mineração para vocês, não souber. Um sistema de mineração onde eu contribuo, né, com o meu poder de processamento para a rede, né, para validar as transações, para manter aquelas transações totalmente verdadeiras, aquelas informações verdadeiras, e a forma de remuneração deles ser reduzida pela metade a cada 4 em 4 anos, né, ele criou o quê? Ele criou um sistema deflacionário, onde não existe banco central, fica injetando dinheiro, entubando a inflação na gente, né, e criou a teoria da escassez. Ou seja, pensando matematicamente, é lógico, tem vários fatores, só tem de subir o valor, vai ser escasso. Vai ser muito procuro. É commodity, um ponto de commodity total.
E se foi isso, tu acha bom ou
ruim? Não acho bom ou ruim. E nem sei se vai acontecer isso realmente. Mas atrás de cada criptomoeda que eu ia dizer, de que seja Bitcoin ou não, se for Bitcoin, agora é bom no momento. Opinião simples minha também. Hoje a gente está passando uma bolha. Bitcoin está passando uma bolha. É insustentável Bitcoin ficar 8 mil dólares. Insustentável isso. Uma onda vai estourar. Eu faço uma analogia de quando começou a internet e começou as .com. Surgiu um monte de .com. Até que o quê? Estourou a bolha, deu aquele rebulo de mercado, um monte de empresa faliu, né? Um monte de gente perdeu dinheiro, deu aquele boom, depois foi estabilizando também. E isso está acontecendo com o Bitcoin e as outras criptomoedas também.
Eu concordo com o que você fala, que o Bitcoin tem todas as características de bolha. Só que perto da tecnologia que tem por trás, E aonde nós estamos na bolha, nós estamos muito no começo dela. Já, por mais que deu esses picos, que é característico de bolha, tipo, não tem valor, não está sendo usado, por que está todo mundo querendo comprar, se não pode fazer nada com isso aí?
Ninguém sabe quando vai estourar.
E cada vez, daqui a pouco mais, eles falam assim, agora estourou, daí não estoura, sobe mais. Porque, para mim, está muito claro que tem todas as características de bolha. Eu acho que vai estourar, não porque é Bitcoin, não porque é criptomoeda, assim como estoura imobiliário, assim estoura, como estoura .com, assim como estoura várias outras coisas que começam a crescer por intervenção do governo ou por... Só ver o PAC. O PAC fez uma bolha na construção civil, na mão de obra de construção civil. Todo mundo saiu do emprego e começou a trabalhar como construtor civil porque estava ganhando mais como construtor civil. Hoje está todo mundo quebrado. Porque foi uma bolha de construção, uma coisa que não existia. Né? Foi demandada, forçada.
Sim, e dessas bolhas que estão comentando, ninguém conseguiu prever. Né? Ninguém.
Então, mais ou menos, ela está falando, o Bitcoin tem toda a tecnologia, ela está muito mal explorada ainda. Então, se é uma bolha, está muito no começo, entendeu? Não é a hora de sair. Eu vejo que é como a hora de entrar. Porque eu estou falando assim, eu estou desde 2012, eu nunca vi o Bitcoin ter tanta utilidade como ele está começando até agora. O Bitcoin é
recente,
blockchain. Está recém começando, então agora que vai, ela vai começar a mostrar o potencial dela. Ao meu ponto de vista, $8 mil está barato. Porque ela nem foi descoberto o potencial dela, agora que estão começando a surgir as primeiras startups ou que estão conseguindo mostrar alguma coisa para o mercado para que usar o blockchain, e aí agora que vai estourar? Não, agora que ela vai crescer, entendeu?
Na minha... Bitcoin e blockchain são coisas distintas.
Sim, daqui, digamos assim, a Bitcoin tá, seria a que está no nome de... Está na boca de todo mundo, né? Então todo mundo vai começar, mas provavelmente vai começar pelo Bitcoin.
Só uma intervenção aqui, duas coisas. Primeiro, para vocês pudessem, acho que não sei se todo mundo tem claro, eu não tenho claro a diferença relacionada ao blockchain e ao Bitcoin. Tem mais ou menos, mas acho que seria legal a gente, se quiser explicar mais ou menos. Eu sei que são coisas bem diferentes, mas assim, determinar, apontar um pouco essas diferenças, acho que é interessante.
Outra coisa que eu acho que é interessante.
E depois a gente também, só para ver como é que a gente faz assim, uma rodada de, não sei se está todo mundo. Querer falar e tal.
Eu queria responder a pergunta dele em relação à mineração, podia
ajudar. É, isso que eu ia falar. Eu acho que podia abrir um pouco, talvez, de perguntas, porque tem muita gente que veio para tentar entender, por exemplo, se mineração vale a pena ou não, para ver se mineração vale a pena ou não, se Bitcoin é um investimento ou não, se eu comprar Bitcoin hoje eu vou ficar rico ou não. Eu acho que tem muita gente que veio com essas dúvidas e talvez possa responder.
Também, eu acho que também. Mas eu acho que, bom, quiser explicar um pouco essa diferença.
Não, eu queria voltar na pergunta dele ali, na verdade continuar, porque o assunto foi nisso. A Bitcoin é uma moeda que obviamente tem vários problemas. Que o Satoshi, seja ele uma pessoa, um grupo, não tinha como prever isso. Então por esse motivo que existem milhares de outras criptomoedas. Cada uma tenta resolver um problema, uma coisa principal, o algoritmo. Né? Por que a mineração de GPU está em alta de novo? As pessoas estão montando, tem menos gente comprando minerador e mais gente comprando placa de vídeo para minerar. Por quê? Porque vários algoritmos novos, o que está mais em alta é o da Bitcoin, que é o criptomonte, que é usado na Monero, que dá para minerar tem CPU. Né? Claro, o computador gasta mais luz. Feito especificamente para CPU e para GPU. Não é que nunca vai ter uma SIC que consiga minerar isso, mas ele privilegia a distribuição da rede. Qual é o problema base da Bitcoin? A Bitcoin, o algoritmo é SHA-256, só tu fazer duas vezes SHA-256. Isso aí um computador Pentium 66 faz em milissegundos. Né? Não precisa de uma coisa. Só que tem uma coisa na especificação lá que não é só calcular duas vezes SHA-256. Tem que ter o nonce daquela transação lá. Isso aí dificulta porque todo mundo fica competindo para ver quem é que faz o hash, entendeu? E é por isso que as mineradoras de Bitcoin, a mais potente que tem hoje, faz 14 terahashes por segundo.
que é muita coisa para baixar 156.
Não sei se vocês estão entendendo, mas é um sistema de mineração, um sistema de você poder colaborar com a rede de uma forma mais democrática. Só comentando comigo, em questões de tipo, esqueci o que eu ia falar agora, mas continue.
Podem ser minerados é uma decisão econômica, política. Para quê? Para fazer a moeda ser deflacionária. O proof of work é o quê? É para fazer escassez. Né? Para não ter, pode não ter minerado todas as moedas agora. Lá em 2000, não sei quanto, a gente terminar de minerar tudo.
6 milhões
por favor. E para fazer isso, para fazer todo mundo ficar com os computadores ligados, minerando para ficar competindo ali, entendeu? Esse é o motivo, a escassez. Só que ele não conseguia imaginar que Hong Kong ia começar a fazer minerador específico. Ou ia e é o cara que tem mais hash.
Yuri, o que é minerar tecnicamente?
Toda vez que. Assim, ó, quando, o que é uma transação? É tu avisar a rede. Olha, eu tenho 50 Bitcoin aqui no meu endereço e eu quero mandar para o Juliano 25. Isso é uma transação, vou tirar 25 Bitcoin desse endereço e mandar 25 Bitcoin para aquele endereço. Aí eu aviso a rede, porque Bitcoin não é na internet, é peer-to-peer, né? É ligado, cada pessoa que tem uma carteira está conectada. Então eu aviso as outras 6 pessoas que estão conectadas em mim, ó, eu quero mandar 25 moedas para o Juliano. Aí todo mundo começa a ver aquilo ali, vai se criar um bloco das últimas transações, né? Da última hora, do último dia. E quem está minerando vai tentar calcular o hash daquele bloco ali que faz sentido para aquela transação ali, né? Como eu disse, se fosse só calcular o hash seria fácil. Mas tem um mecanismo, aí isso varia de moeda para moeda. Tem moedas que ficam tentando achar os números primos, a cor do câncer, enfim. Cada algoritmo é específico para uma coisa. Mas basicamente a função principal é calcular aquele bloco ali. Quer dizer, essas transações fazem sentido. Eu concordo que o Yuri mandou 25 moedas para o Juliano, que o fulano mandou tantas moedas para lá. E aí, o cara que conseguir calcular o hash certo disso aí recebe uma recompensa, e aí depende da rede, né? Bitcoin está em 12,5 Bitcoin agora, mais as taxas da rede. Isso aí é outra coisa. Quanto maior a taxa da tua transação, para eu mandar a moeda que especificar, posso especificar que a taxa é zero, mas posso botar uma taxa. Quanto maior for a taxa, mais rápido alguém vai, porque o cara que está minerando quer receber aquilo ali. Acho que ele vai expandir mais depois, mas rapidamente é isso.
Tem maior prioridade, quanto mais você paga, tem maior prioridade na rede. Justamente ele vai ser recompensado por isso.
Daí qual que é o, tá, daí qual que é o problema? A gente sabe que mais de 50% do resto da Bitcoin está na China. Entendeu? Esse cara tem fazendas enormes de mineração, tem fazendas de petahashes lá nos Estados Unidos também. Isso é um problema. E foram criados outros algoritmos. Pegaram o algoritmo script, que era uma coisa para criptografar senhas e coisas. Usaram isso aí para fazer a Litecoin, que é uma moeda que eu minero. Aí, só que acabaram criando uma mineradora específica para aquele algoritmo também, entendeu? Então, aí aprenderam que não dá certo isso. Qualquer algoritmo novo que tu use, alguma fábrica lá na China vai inventar uma mineradora específica.
Mas ela está condicionada, na verdade, pelo protocolo básico, que ela tem que, ela tem que participar do consenso. Né? Então, até assim, a dinâmica é sempre descentralizada. Assim, o blockchain está ligado ali com a razão de contábil. Todas as operações desde o início foram registradas.
Sim.
Acho que essa é a questão fundamental. Então, assim, ela tem uma característica de ela é código aberto. Isso é fundamental. Né? Bom, essa característica, quer dizer, ela tem assim, eu vou resumir em algumas poucas teses, seria o seguinte, assim, ele não só é uma moeda com várias funções das moedas, seja mais de troca, né? Ele pode, não é ainda que está mais um ativo, um portador, propriamente, né? Tipo, uma reserva. reserva de valor do que propriamente uma moeda de troca de comércio atual. Agora sim, é moeda, é um livro razão indissociável, certo? Mas ele é uma parte fundamental, que ele é a constituição de uma comunidade. Né? Quer dizer, essa construção de uma comunidade, esse cara tem poder constituinte, acho que aí eu não consigo ter ninguém olhando para isso.
A gente, eu queria dar uns palpites, eu estou me segurando aqui. Porque eu acho assim, a iniciativa é muito legal e tal, mas eu acho que para a gente realmente socializar os conhecimentos práticos que vocês têm nisso, o teu meio teórico com essa coisa do comum, o que eu sei de economia, é uma coisa que deu Joel, né? Eu estou falando isso com o Joel há um tempão, a gente não consegue fazer isso com uma tarde. A gente tinha, mas é muito legal esse grupo se aproximar, porque eu acho que seria muito legal a gente. Porque ninguém está fazendo isso, né? Essa altura de campeonato, né? Vocês estavam falando que o Brasil tem dessa, eu duvido que alguém esteja fazendo isso. E do que eu conheço de teoria, na economia também, o pessoal não está fazendo isso. Isso o quê? A gente efetivamente tem que socializar os nossos conhecimentos, entende? Porque assim, porque tem coisas que vocês vão falando que eu falo, puta que pariu, é assim desde a idade da pedra. Entendeu? Não tem nada de novidade nisso. Entendeu? Livro razão desde, ó, desde as comunidades lá atrás.
De
porque
fato.
toda comunidade. É, mais ou menos. Calma, vamos explicar. Mas olha só aqui. Não, mas olha só. Toda comunidade. O que dinheiro é? O que dinheiro é? Ele é uma linguagem. E dinheiro não se confunde com moeda, isso é um ponto. Né? Mas o dinheiro é uma linguagem. E é linguagem mesmo, entende? No sentido de. Tem que ter um vocabulário, seria a parte de garimpar, talvez. Tem que ter uma estrutura, tem que ter uma gramática, tem que ter as regras, e por isso que vai ter alguma regulação de algum tipo de instituição, como já está tendo. Tem quem é mais poderoso e vai monopolizar aquela linguagem, né? E vai ter aquele pessoal que, sei lá, é russo, mas fala francês, porque todo mundo fala francês, quando a França era o poder que a França era. Entende o que eu quero dizer? Para mim é o seguinte, eu mesmo, enfim, nem vou tentar falar tudo o que eu queria falar aqui, porque o que eu queria propor para vocês é o seguinte, nós temos que bolar um cursinho. Nós temos que bolar um cursinho, porque não adianta, tu tá curioso com a coisa da mineração, eu também estou um pouquinho, né? Até porque onde eu entendo, a mineração é uma brincadeira matemática, sabe? O cara tá ali, até pelo que você estava falando, né? O cara que está organizando a série de pagamentos, que está checando, que vai ter um prêmio por isso, o algoritmo, né, garante que ele seja o cara que seja registrado, que é um bebê, né? Mas enfim, nem sei se é exatamente isso que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é que a gente tinha que aproveitar esse tempo aqui, e é o que eu queria falar principalmente. É porque a comunicação, nossa, eu vim agora, eu estava dando aula sábado de manhã, depois eu vou para uma discussão de cinema, com o capitalismo visto do cinema, com os cinebancários, e hoje é exatamente comentado no filme do Big Short. Né? E o Big Short é fantástico para ver essas coisas. Né? O que que todo mundo aqui imagina que viu, né? O Brad Pitt, o Ryan Gosling.
Não.
Então, é isso. Que é bem isso, né? Porque o juntando dinheiro, que é uma coisa, com moeda, que é outra coisa, né? Com sistema, com preço, né? Tudo aquilo que ele estava falando lá de escassez, blá blá blá, nós temos pauta demais, entendeu? Porque toda essa gestão da moeda não resolve a questão de preço. O preço que tem a ver com bolha ou não tem a ver com bolha é outra história. A depender da economia tem, a depender não tem. Não tem uma quantidade de moeda ideal. Qual é a minha bronca com o Bitcoin? É o que o Keynes tirava sarro do ouro. Né? O pessoal dizia, como se você dizer que uma quantidade de ouro dada na natureza, aí não é dada pela preço que é preço algoritmo. Né? É dada pelo planeta. Né? Nem todos os alquimistas do mundo conseguiram inventar um jeito de fazer ouro. Né? Mas o fato de ter uma quantidade dada não resolve problema nenhum. Nenhum. Se você sabe. No que é uma fissura com uma regra dada. Está entendendo o que eu quero dizer? Está ficando desfavorizada lá agora. Eu falei assim, é que nem você querer acabar com a promiscuidade entre os casais, né? Tipo, ninguém vai poder sair do transando com todo mundo e fazendo filho para todo quanto é lado, e você não tem controle dos seus filhos, que seriam a sua riqueza real. Né? E isso aconteceria se você, por exemplo, inflacionasse a linguagem amorosa. Né? Pode falar para todo mundo qualquer coisa que vai rolar e você vai ali pro cantinho fazer o neném. Entendeu? E você não vai resolver isso se você falar assim, olha, sobre o que, que é moeda, o que, que é dinheiro, o que, que é preço. Acho que esses três para começar. E muito o que, que é a tecnologia blockchain, que até onde eu entendo também é bem isso que eu estava falando ali, é simplesmente você ter um controle que os bancos antes não tinham. Aí alguém falou, ah, por que eles não pensaram isso? Não precisava, eles não queriam saber o que, que o outro banco sabia. Agora, banco mudou há muito tempo, desde o início do século XX, banco deixou de ser, desde o final do XIX, banco deixou de ser receber dinheiro, e fazer dinheiro, e fazer crédito, emprestar dinheiro, para ser articulador entre empresas. O que eu fico muito, muito chateada, se a gente não correr com o nosso entendimento, aí a tecnologia em si é o dinheiro, você tem que ver como é que ela é usada. E aí os caras vão usar melhor. Se a moeda vai ser o Bitcoin, então vai ser o Bitcoin, se não for, vai ser outra. Só que eles vão usar para quê? Para acumular. Então é o contrário daquilo que você estava falando, né? Do socializar. Sabe? É o contrário. Se o poder for concentrado, só uma população fala francês, fala inglês, fala russo, fala sei lá o quê, e o resto da população vai ter que falar com linguagem de sinais, vai lá, entendeu? Então, assim, eu fico pensando na opção de pergunta de todo mundo, mas a minha principal questão para vocês era como é que a gente tinha que organizar o grupo dos interessados. Acho que a gente tinha que caprichar mais nas regras mesmo, sabe? Tanto para o mundo, para poder gerir o que é o sistema financeiro, né? Para poder gerir o que é a moeda, para nacionalmente você gerir, quanto para nós aqui, a gente tinha que caprichar mais nas regras, sabe? Como é que vai ser uma regra boa? Porque é assunto que a gente começa, e ao mesmo tempo tem que ser regras pensadas pelo grupo, porque senão alguém vai vir aqui e vai dizer, não, a regra é essa. Ai, a Glaucia está querendo dar um curso de economia num lugar que tem nada a ver com isso. Então tá, então qual é a regra? Não, a regra é o seguinte, a maioria aqui quer saber de minerar e não sei o quê. Então a regra é outra. E se essa for a maioria e se for legal mesmo, tem que ser. Entendeu o que eu queria dizer? Eu estou dando já meu testemunho. Eu adoraria continuar com o povo da universidade. Por que eu super venho aqui no Vila Flores, né? Eu fico brincando, nós temos um observatório de cultura na universidade que não observa como nunca. Entendeu? Cada aluno ali está minerando os seus artigos. Entendeu? Tu minera um artigo, publica ele em uma porrada de revista, aí tu ganha dinheiro para poder ir no congresso, aí tu faz mais connections, aí tu pega uma opção de aluno orientando que vai assinar junto com você, tu está multiplicando o seu capital, né? É um outro signo, outra moeda e tal. E funciona do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Alguns acumulam privadamente. Esse é o ponto. Entendeu? Então, assim, eu faço uma questão de participar desses trecos. Eu não vejo a hora de me aposentar para participar mais desses trecos. Porque aí eu vou participar muito mais do que agora. Que eu tenho que, mal ou bem, fazer de conta que eu estou ali nesse tipo de troca, nesse tipo de mercado, né? Mas, assim, eu queria que a gente organizasse. Já vai dar um outro tempo, pelo menos, de estar aqui. Eu queria saber do grupo, o que o grupo pensa que vai ser a sua pauta, como é que ele vai se organizar, né? O MatchHacker está aberto para isso, ok. Mas eu acho que vocês têm que fazer uma regra. Vou ser bem sincera até. Ontem eu vi o cara do João Salles, banqueiro, sabe das coisas, né? Ou entendo agora. E é fantástico. Por quê? Porque aquela gurizada ali, 68, eles sacaram tudo. Eles sacaram, como eu costumo dizer, é o ocaso da juventude, entendeu? Sabe? Foi a última vez que você pensou que dava para fazer alguma coisa. Foi a última vez, não dá mais. 2013 no Brasil, o pessoal da Unidade, eu conheço alguns, meio que viajaram demais na maionese, exatamente por causa disso. Né? O pessoal está na rua, o constituinte está se fazendo, a única coisa que se fez ali em cima foi um golpe. Né? Então, assim, nós estamos fodidos. Desde 68, nós estamos fodidos. Sabe por quê? Porque tudo que a gente faz, o sistema se apropria no dia seguinte. No dia seguinte, né, o Comendi sendo pago por uma revista francesa, né, para sair viajando, né, pago por eles, os caras esvaziaram todo o poder dele. No dia seguinte, as manifestações estavam acontecendo ali, no dia seguinte o cara foi esvaziado. Então, tudo que a gente criar hoje em dia, tudo, o sistema se apropria no dia seguinte. É qualquer coisa de tecnologia, simplesmente porque eles já estão treinados a fazer uma coisa que a gente não faz. Regra. Nós não sabemos fazer regras. A gente se recusa às regras do tipo partidário, né? Controle, agora com razão, são corre mesmo. Só que a gente, quando a gente quer fazer uma coisa alternativa, a gente faz meio solto demais. Sabe? Meio. Sim, eu fico pensando como é que a gente quer fazer uma regra. De alguma maneira, talvez nos casos de uma palestra mais organizadinha deles dois, entendeu?
entre várias coisas, uma das questões é que o nosso foco inicial não foi, eu acho que falta organização na hora de fazer isso. Esse nosso evento ele foi pensado inicialmente para ser uma introdução, isso, justamente para ver um radar do que são as coisas que as pessoas são interessadas para saber sobre Bitcoin e blockchain. Porque a gente está pensando para fazer um evento no ano que vem. Isso. Um evento organizado no sentido de ter mais falas sobre focos específicos.
Não podia ser um evento, um cursinho mesmo inteiro? Deixa eu falar uma última coisa para você sobre regra. Todo mundo já usava Lord Keynes, né? Lord Keynes é um cara, um representante do governo inglês, depois da Segunda Guerra Mundial, com um representante lá do governo americano, White, que sentaram para fazer as regras. Não deu nada. Aliás, deu em alguma coisa. Deu no FMI, deu no Banco Mundial, né? Deu em algumas coisas, né? Deu no padrão do ouro, dólar, né? Só que a regra que Keynes queria era isso que todo mundo quer aqui. Que é o quê? Era um mero nível razão mesmo. Era uma moeda que só circulasse no comércio internacional, que nenhum país poderia ter aquela moeda. Nenhum. Ninguém pode ser dono da mineração do negócio. Tinha que ser só uma linguagem a ser falada num determinado local, onde todo mundo pudesse falar aquela linguagem desde que detivesse riqueza real, né? Produção de riqueza de verdade. Aí você consegue cambiar, né, a sua riqueza real por aquela moeda, sem nenhum poder paralelo ali. Então, o Keynes, cara, era o cara que tinha a proposta mais política de todos. Entende? Ao contrário do japonês que vocês estão falando, que eu vou ler, né? Livro branco, eu fui catando, vocês estão falando aí.
White paper?
É, white paper. Isso aí, vou atrás, mas que eu já tenho um pé atrás contra, entendeu? Porque assim, a coisa que é da cabeça de alguém, ou um cara, ou vários caras, sabe? Uma coisa que seja uma ideia genial, não rola. Não vai ser uma ideia genial que vai substituir a gente fazer um grande pacto social no mundo. Esse é o meu problema. Então, isso tanto a nível nacional como a nível desse grupinho aqui. A gente tem que fazer um pacto do que a gente vai fazer.
Eu vou ter que me defender, companheiro. Mas não, todo mundo quer o livro. Não, eu falei desde o início que a minha ideia quando eu comecei a pesquisar criptomoeda não era ganhar dinheiro. Era
foi sempre
isso, isso foi uma consequência.
Sim, gente, feliz, não, não, não.
Mas eu queria continuar uma coisa. Além da mineração convencional de proof of work, tem outras formas. Porque, por exemplo, se eu fosse colocar uma criptomoeda que nem a Masa Coin, que um descendente de uma tribo indígena dos Estados Unidos fez uma criptomoeda só para a tribo dele lá. Que cada pessoa da tribo que morava na tribo ganhava um tanto e era para a economia circular. O erro dele foi ter usado por favor, entendeu? Porque como é que eu vou aqui numa comunidade em Porto Alegre e botar, não vou colocar um computador em cada casa a ficar mantendo a rede funcionando? Porque isso vai, já, o traficante vai encher a casa dele de computador e vai ter um monopólio da rede. Enfim, então tem outras coisas que tem como fazer, que já existem em moeda, em criptomoeda, já existe, sendo a mais straightforward, assim, a proof of stake, que é, não tem mineração, ninguém minera, não existe, a rede não funciona com mineração, mas quem está com a carteira ligada fica confirmando as transações, entendeu? Porque só com o computador ligado, normal, que a gente deixa o computador ligado o dia inteiro mesmo, com a carteira ligada, conectada na rede, as pessoas vão confirmando as transações de uma forma mais simples, entendeu? Sem gastar processador, não tem como tu escalar isso, não tem como tu deixar um monte de computador ligado para aumentar o... E aí tem a mesma coisa, recompensa para quem confirma mais transações, enfim. Ou dá para fazer outra coisa, quem transaciona mais, o dono do mercado local seja o cara que transacione mais, então ele vai ter
por que tem que
uma reserva maior. Não precisa ter, isso é definido pela rede, isso é uma decisão daquela comunidade que criou aquela moeda, entendeu? Isso. Se eu conferir uma moeda hoje, eu posso decidir que não vai ter recompensa.
Posso explicar uma coisa? Tem um negócio, a força computacional...
Sabia que existe daqui?
Sim.
Viu?
Existe. Não me mandar ideia até
agora. Ela vai transformando energia elétrica em algoritmo. Então tem uma produção. Quer dizer, o blockchain não só verifica, analisa, consolida e certifica o conjunto das operações, registra elas para o público, como ele também produz quanto mais e mais.
Mas você está aqui vendendo mais?
Emissão.
A produção dessa moeda remunera quem trabalha no esforço computacional.
Mas aí está aqui.
Mas aí, de um certo modo, quase todo mundo está trabalhando no esforço computacional. Então, uma outra coisa que eu acho que era interessante abordar, assim, só para pegar um beijo disso, a quantidade de gente minerando a partir assim, sem saber. Né? Então, o seu computadorzinho ali, de repente, dá umas travadinhas, para a está liberando, não sabe, para alguém. É cada vez mais frequente, é cada vez comum.
Sim.
Né? Ou seja, ao mesmo tempo que a pessoa que não é viável, cada vez mais faz como não é viável, acontece. Então, tem uma equação assim respondida. Né?
E se a riqueza real do mundo não tivesse sido produzida, esse cara não vai fazer nada com isso. Seja ouro, seja papel, seja Bitcoin, seja outra blockchain, ele não vai fazer nada com isso. Não adiantou ele acumular nada, não adiantou ele fazer nada. Se a produção de riqueza real, aquilo que a gente come, veste, bebe, esse é o problema, está aqui.
Está questionando o fundamento do capitalismo.
Não, eu estou dizendo o seguinte, os caras que estão, o que ele quer dizer que o capitalismo é a economia monetária da produção? O que ele queria dizer com isso? Não dá para fazer com muita gente fácil que separa o dinheiro da economia real. Entendeu? Então, tem muita gente na discussão dessas alternativas tecnológicas de produzir moeda que está fazendo a mesma coisa que os economistas mais ortodoxos, entendeu? Que é separar a questão da moeda, é o que eu estou perguntando para vocês. Tá, mas eu nem acho que vai responder tudo isso agora, entendeu?
Eu vejo só assim, ó. O que o sistema financeiro hoje faz? Ele é o principal alocador de recursos, inclusive, de investimento. Não há quase investimento sem passar para o sistema financeiro. Então, o sistema financeiro faz aquilo que o cliente fala, que é a convenção financeira e a convenção dominante. Ou seja, ele acaba criando uma sinergia em torno de uma determinada fusão seletiva, né, de formação assimétrica, e isso, usando o caráter gregário e mimético da população, essa informação acaba conduzindo um determinado tipo de realização e ela é efetiva. Então, assim, na titularização da dívida pública e depois das famílias, com a expansão da pirâmide financeira, na verdade, se criou uma base onde o lançamento de ativos ligados ao contrato de dívida, ele é inicialmente se realiza. E ele passa pelos mínimos sociais do sistema de produção, porque ele é um modo prioritário hoje na alocação de recursos do investimento.
Mais ou menos.
Nisso faz sentido. A separação entre economia real e fictícia, ela fica estranha.
Claro.
Né? Porque, na verdade, hoje, inclusive a função da dívida pública acaba sendo dada disso, ela acaba transferindo para o sistema uma riqueza que ela está sendo produzida e está circulando.
Ô, meninos da mesa, tem dois sinais aqui que está escrito no tempão, aqui, cara. Porque ele se escreveu, ele está sendo bastante.
Está criando um documento.
Tem um livro caixa aqui dos registros de hoje.
Faz direção,
não, só para a gente não dispersar muito, talvez, é claro que a ideia de conversar sobre toda a economia e todo o político é muito interessante, mas eu acho que muitos dos que vieram aqui que ainda não operam Bitcoin, querendo conhecer o Bitcoin, conhecer a gente, então eu acho que conhecer essa mineração é viável, então eu acho que o Eduardo e o Yuri vieram aí para responder essas perguntas e mostrar o conhecimento deles. Eu acho que se o Yuri pudesse falar uns poucos minutos, o que ele está fazendo hoje com mineração, né, Yuri? Se você está, o que você está minerando, se é proof of work, se é proof of stake, se é script, se é bitcoin, se você faz depois um coin change entre você minera uma altcoin e faz a bitcoin, por que o bitcoin não é viável, por que minerar? Dá um resumo para quem veio saber. Tem respostas de mineração, já pesquisou na internet, mas na internet está muito vago, ninguém responde ao certo. Da sua experiência e dos anos que você tem minerado, fala um pouco do seu trabalho, o que você faz no dia a dia de mineração, assim, de poucos minutos, só para o pessoal ter uma resposta, sair aqui com uma resposta sobre mineração.
Mas falando em respostas, só um encaminhamento bem prático aqui. A gente criou um pad, tá? Vai estar disponível no Twitter do Matt Hackers. E aí eu dou um pad, um documento colaborativo, todo mundo pode entrar lá e começar a escrever. Tem uma áreazinha para comentários do lado, mas acho que para manter o objetivo é bom se ater ao corpo do pad mesmo. E aí a gente criou os primeiros tópicos ali para quem estiver aqui e puder apontar links de referência para quem quiser pesquisar mais do básico ou de um assunto específico, vai colaborando ali para que todo mundo possa acessar e ir buscando ali o que se interessa. E aí, agora nessa rodada de respostas, se surgir, se vocês lembrarem, já tem um link, já tem tal projeto que responde um pouco melhor para aprofundar isso, sinalizem que a gente já coloca no pad. Na própria resposta já aproveita para adiantar ali. Obrigada.
Tudo bem?
Anotou as inscrições do pessoal?
Tá, quem foi, escreveu e depois o Carlos escreveu, né?
Escreveu o que isso?
Não, sim. Tu falou. Inscrição, inscrição. O Tomão falou, agora foi o cara que falou. Tá, eu vou anotar aqui também, aqui embaixo, só pra gente organizar as falas. Pelo menos você tava
aqui no caminho.
Qual
que tinha que ter consenso,
gente? A minha intervenção é bem na parte do consenso mesmo, porque eu. Para aqueles que não têm tempo, nunca investi em Bitcoin, acho também que é uma bolha e acho que é muito desregulado para que isso venha a ser expandido para a economia real. Eu acho que o processo dos bancos centrais tem um vício do banco central para poder, mas tem uma função importante que é estabilizar as coisas, que no mercado extremamente livre a gente viu a primeira crise do capitalismo, como foi a quebra da 29, e a desregulação ela é boa e é ruim também, então não sei que tipo de política dela, dos grupos, né, que isso pressiona a esquerda, principalmente quem pensa nessas coisas novas, tecnologias, para sustentabilidade, divisão de muito, mesmo, muito, né, menos que acumular, como pensa uma parte ou outra, né. Será que esse conceito de moeda, ela promove esse consenso do bem, que é partilha muito mais do que acúmulo, né? Isso é uma pergunta que fica no mapa, a gente tem que botar ali no pé, botar links e várias discussões da gente amadurecer esse assunto. Mas eu queria falar uma coisa que surgiu bem recentemente, que chama Hashgraph, que é uma tecnologia que ela vem com uma proposta de tornar o blockchain obsoleto. O conceito de você ter um livro razão, precisar de um livro razão, precisar ter a primeira tentação e fazer esse acúmulo até saber quanto a pessoa tem real. Com esse hashgraph, isso não acontece, não precisa minerar, e é uma rede que ela tem um conceito de na computação que ela suporta falha bizantina, que é qualquer tipo de falha de visão e particionamento da rede. Você particiona a rede e depois ela se monta e as transações são sincronizadas. E tem uma taxa de transações muito maior. Quanto mais a gente usa, mais cresce a taxa de suporte à transação. Tem uma prova matemática, foi um cara do Texas, esse é o nome dele, que criou isso. E aí ele foi para o mercado do silício para tentar vender essa ideia como uma nova, né, tecnologia para o pessoal. O pessoal achou muito bom essa verdade e meio que deu uma escanteada. Esse hashgraph ele é muito inspirado no trabalho do Yoda. Esse cara, Tether, tem um algoritmo de consenso que chama de gossip protocol. Cada transação que você informa para alguém, você fala com quem você falou antes. Então, isso permite matematicamente que você precisa fazer uma rodada de consenso. E que esse livro razão ele só tenha a último estado. Você tem um valor final, jogo para todo mundo, você não tem um histórico. Então, de forma muito mais rápida, você tem o conceito de blockchain. Então, isso vem aí, então, com essa infraestrutura grande e tal, está crescendo assim o conhecimento. E a pressão, assim, que as comunidades se formam muito rapidamente hoje em dia. Assim que surge alguma coisa, essas pequenas moedas, cada uma só pequena comunidade que defende aquela ideia e tal. Você tem a guerra dentro do bloco Bitcoin, de focos e tal, são as comunidades pressionando. Então a comunidade está pressionando por uma rede aberta, como tem a Ethereum. Né? Que esse conceito de rede aberta ele emerge muito mais do que a parte capitalista dos caras que estão falando assim, tentando vender tecnologia. Né? Tentando puxar isso para uma rede pública, uma coisa mais aberta, que essa tecnologia venha a beneficiar a maioria. Mas lá nos Estados Unidos já tem uma rede de cartão de crédito, troca de crédito lá, que já está botando dinheiro em cima dos caras lá para sair alguma coisa.
eles não têm a moeda, porque essa tecnologia hash-graph é apenas algoritmo de consenso. Em cima disso, você pode construir. A mineração, tá? É isso, a mineração, quem mais você. Eles estão pensando em criar algum tipo de recompensa para quem faz essa validação, né, das coisas, que utiliza o que mantém o protocolo no ar. Mas sem mineração, sem gastar energia elétrica, como, né, hoje em dia, você só matou as mineradoras do mundo, do lado escuro, é muito maior do que a soma de todos os supercomputadores de cada nação que são usados para a ciência. Né? É um louco. Entendeu?
Esse aqui?
Hashgraph.
Graph.
Essa é uma coisa mais legal que eu queria mostrar para vocês. A mineração é importante saber, né? Muito importante, mas o mais importante que a gente tem que saber é o quê? Que blockchain não é só isso, me faça. Não. Com blockchain eu posso fazer o quê? Na blockchain de Ethereum, que foi projetado para desenvolvimento de aplicativos descentralizados, uma vez que eu coloco minha aplicação dentro de uma blockchain, que está em um ambiente distribuído, essa aplicação se torna imparável e é a prova de censuras. Ou seja, se eu desenvolvo uma aplicação ali, chega um governo e fala para mim, para, não tem jeito, nem eu que confio no depósito da minha aplicação ali, eu não consigo parar. É impossível. Entendeu? Voltou a chegar aqui. O governo falou parado. Foda-se. Vai continuar. E vai continuar independente se eles querem. Fica ou não. Não tem jeito. Essa é a mágica da próxima.
Só vou mostrar um exemplo prático aqui do uso de uma blockchain. Uma blockchain convencional, com proof of work, mineração. Eu minero essa moeda aqui, inclusive. Mas o que vai na transação? Na transação vai um outro código que serve para fazer funcionar esse site aqui, ó. Basicamente é um YouTube, um SoundCloud, enfim, dá para mandar PDF, música, vídeo, que fica armazenado no IPFS, que é um outro sistema independente da blockchain. Mas na blockchain só precisa ficar gravado poucas informações ali, os metadados, né, para conseguir encontrar o conteúdo que não está abrindo aqui na sala, lendo. E aí o que acontece? A pessoa que quer publicar o material usa a plataforma de upload ali. Meu Deus do céu, o que? Usa a plataforma de upload e faz uma transação. O nome da moeda é Floringcoin. Faz uma transação e naquela transação está escrito os dados do vídeo que ele está mandando, enfim, etc e tal. E aí fica disponível aqui, ó. Deixa eu ver se consigo botar só os vídeos aqui.
Isso é um exemplo interessante.
Ó, e aí é o seguinte, ó. E aí o cara consegue definir também se qualquer pessoa que entrar no site vai conseguir visualizar o vídeo, como o YouTube, por exemplo, se tem que pagar um valor para conseguir baixar a música ou o vídeo. Enfim, quando esse dinheiro vai direto para a pessoa que enviou, entendeu? Então tu pode colocar tuas músicas lá, pode vender tuas músicas nesse site, por exemplo. Ou pode botar uma sugestão de doação, liberar de graça e quem quiser mandar. E aí a tecnologia permite que tu bloqueie. Por exemplo, se tu quer monetizar forçadamente, a pessoa só vai conseguir ouvir a música se ela pagar, por exemplo, tá, depois vai piratear, vai distribuir os amigos. Isso aqui é bem melhor do que usar aquele negócio do iTunes lá, que a pessoa vende música. Enfim, o produtor daquele material ganha 100% do que for pago ali, entendeu? Em vez de... Ó, isso aqui é um vídeo que alguém mandou agora há pouco, e é HTML5. Em tese, vai tocar aqui nesse. Se o...
Esse é pequenininho, esse é do Lujo Dia dele. Tem mais de 10 anos.
Você falou que esse é do IPFS.
IPFS é um outro sistema que não é relacionado com blockchain, mas que está sendo bastante utilizado em conjunto com blockchains para providenciar esse tipo de coisa. Esse vídeo está no IPFS, ou seja, está no computador de um monte de gente, distribuído. E, ó, fizeram o Satoshi, né? Acabou. Ah, as coisas dos japoneses, desculpa o racismo, que eles fazem aquelas montagens. Mas enfim, esse vídeo não, ninguém vai conseguir tirar do ar isso aqui. Pode até tentar bloquear esse domínio aqui, mas ele está incensurável, entendeu? Aí o dono do site pode não querer que publiquem material nazista, sei lá o que, daí é só ele bloquear ali no site, mas vai continuar na rede porque isso aí é censurado. Se eu estiver falando mal do Michel Temer, por exemplo, eu vou continuar distribuindo.
Quem é o próximo que se inscreve para
falar? Depois eu vou responder a pergunta do Juliano lá, mas se tiver alguém mais inscrito.
Pergunta. Alguém quer algum ponto específico? Ou a gente continua o bloco de reação?
Tá, então, aceitando a provocação do Juliano lá, vamos começar de trás para frente.
Isso é uma questão interessante também, que como esse é um elemento introdutório, a gente pode trabalhar com ver o que tem a experiência, ou seja de leitura, seja de trabalho, seja de pensamento sobre esses temas. Acho que nesse momento, para a gente soltar um radar do que vai, do que interessa, inclusive para esse evento que a gente vai fazer agora.
Em dezembro, agora vai ter o blockchain, o Bitcoin Day. Até vai ser apoiado pela Foxbit, que é uma das maiores exchanges do Brasil. E eu estou conversando até com o Alexandre, que é militante de Bitcoin, para tentar trazer para cá. Eu acho que não sei se vai dar ou não. A conversa é menos política e menos, mais Bitcoin. Eu quero Bitcoin, quero comprar, quero vender, como é que faz. E...
Dia 21, eu conheço o Marcos da Foxbit. Ele vai estar aqui dia 21. 22, eu tenho uma conversa com ele. A agenda do cara
é, eu sei que o Alexandre já está cuidando um pouco da parte do evento. Eu só não sei, ele ainda não sabe onde vai ser, não sei se já tem data. E eu conversei com ele para tentar trazer para cá, porque o Vila tem um espaço externo ali muito bom, os eventos que você falou que tem no Vila. Aí enche de Kombi, de cerveja artesanal aí, de coisa, então fica bem na mesa, bem legal. Só que esquece, não vai ser discutido se é de esquerda, se é de direita, se é o que. Não, é Bitcoin.
Por exemplo, esse lance aí, como eu disse, eu minero muito essa criptomoeda aí, porque ela é script, é Floating Coin. Eu minero bastante porque é o mesmo algoritmo da Litecoin, eu tenho muita mineradora de Litecoin. E é o que eu disse, eu estou ganhando dinheiro. Mas e cadê o produtor cultural colocando conteúdo aí, em vez de botar no Facebook, entendeu? Então, quando a gente entra na questão política, é mais por esse lado. Vamos usar, a tecnologia está funcionando, a revolução está acontecendo.
Quem é o produtor cultural que conhece isso?
Pois é.
Que sabe então, trabalhar com isso.
Aí tem o evangelizador, tem uma cadeia de produção.
Porque aí também tem uma questão que é uma das grandes dificuldades, né? Eu, enquanto produtor cultural, trabalho com comunicação, que é como trazer, traduzir o que você está falando para ação prática dentro da cultura, por exemplo.
Sim. Isso é uma coisa que
esse evento é uma tentativa disso, é uma justamente entender, olha, não tem nenhum produtor cultural aqui fora, talvez nós trabalhamos com comunicação e cultura, mas é esse o desafio, sabe? Entender para poder traduzir, olha a potencialidade gigantesca desse negócio. Ou olha as coisas que se pode fazer com isso. Olha só, vejam isso, vejam o que vocês possam. Esse é o grande desafio que a gente tem, né? Fazer esse diálogo dentro do próprio Monte Rato também, né?
Bom, então, eu não falei na introdução, mas eu sou anarquista de extrema esquerda, de raiz, né, propriedade de avô. Não sou anti-keynesiano, mas também não sou da escola austríaca, odeio o anarcocapitalismo, essas coisas, sou contra esses caras. Mas sim, não, hoje eu não vim aqui para evangelizar e dizer, vamos usar um sistema de votação blockchain, que isso aí com certeza absoluta eu não sei. Né? E também não vou ficar respondendo, mas anarquismo não funciona. Não, não vou discutir. Mas eu cheguei atrasado hoje porque o Partido Pirata do Ar só tinha eu votar de volta. E lá a gente tem um pouco de gente preocupada se o site está no ar ou não, mas tem gente somando agora porque faz algum tempo que a gente está discutindo a criação de uma criptomoeda pirata. Que é o foco, a função principal é fazer um sistema de votação com democracia direta. Isso funciona? Sim, óbvio, funciona. Tem várias criptomoedas que já implementam isso. Inclusive decisões da comunidade, vamos trocar o tamanho do bloco, isso é feito dentro da blockchain mesmo, porque cada um que participa ali vota e diz, ah, concorda ou não concorda, você dá um consenso, a maioria votar, sei lá como isso é definido pela própria comunidade, aquilo ali passa ou não. Então, isso aí também é uma coisa que eu acho que vai levar anos, minha perspectiva. O Partido Pirata ainda vai gatinhar isso um tempão, depois vai começar a ser absorvido por outros partidos políticos, daqui um pouco vai influenciar, assim como os bancos foram influenciados pela blockchain, talvez a gente criando um sistema de democracia direta com blockchain vai influenciar a política ortodoxa no Brasil para os partidos começarem a usar isso, Câmara de Vereador. Eu acho que é assim, de baixo para cima funcionam as coisas. Tu ir pautando a ação dos outros, não impondo, agora vão acabar com a política tradicional e vai ser a nova política, isso aí não acredito nisso. Esse é um projeto que eu estou envolvido, já respondendo a pergunta. Mas indo para trás, eu tenho sempre pesquisado migração de GPU, CPU. Quando o Mount Hackers era lá na Independência, tinha um monte de computadores lá que eu ficava compilando minerador para minerar em CPU mesmo e testando isso. Eu acho que a primeira vez que eu minerei Bitcoin foi com CPU lá em 2010. E funcionava, então aprendi tudo, mas era um lance que as pessoas. Eu estava cercado de gente que dizia, ah, isso aí tu gasta mais luz, que isso aí nem vale nada, uma moeda virtual, entendeu? E a conjuntura era outra. Talvez se eu tivesse deixado minerando e não tivesse gastado, aí sim hoje eu estaria.
Mas hoje você está minerando essa aqui e depois você converte em Bitcoin ou o que você está fazendo aí?
Tá. Aí, isso é, aí eu, hoje em dia eu já expandi o minério com GPU, CPU, com a SIG. Bitcoin eu não estou minerando porque eu não tenho. A mineração de Bitcoin é um jogo viciado já, que serve a mesma regra de. Tu compra uma mineradora mais potente hoje, que é essa de 13,5 terahertz, daqui a 3, 6 meses tu já tem que comprar a próxima para continuar no jogo. É que nem o lance tradicional de ter que ficar comprando um computador melhor todo ano porque sai uma placa nova melhor, sai um processador melhor, é a mesma lógica. Então a mineração de Bitcoin está resumida a isso, basicamente hoje, e os grandes pontos de mineração na China. Então é uma coisa que eu não me dedico muito. Mas a mineração de scripts, Litecoin, Polycoin, Dogecoin, Terra, que voltou agora, isso eu continuo fazendo. Né? Não sei te dizer, é que eu fico fazendo aquele day trade. Alguém falou uma besteira no Twitter para baixar o preço de tal moeda, para aumentar o preço da moeda, tem que vender essa aqui para aquela ali. Só que eu não tenho feito tanto isso porque isso aí deixa o cara louco. O cara fica sem dormir. Daqui a 5 horas vai baixar o preço, eu tenho que estar na frente do computador para vender.
Sim, ontem saiu a notícia do Neo lá que já deu confusão no Neo.
É. Eu 2014, 2015, acho que eu passei esses dois anos na frente da tela só fazendo isso. Não senti que é ruim.
Para alguém que está pensando em começar a minerar, não sabe se vale a pena ou não, quanto que gastaria hoje numa mineração pequena e que tem um retorno, ele consegue ter um retorno em um ano no equipamento que ele investiu?
Sim.
Seria em RIG ou seria em ACE?
A melhor mineradora script vai estar custa $2,000 a $3,000.
Ela é uma RIG?
$2,500 por aí. É uma. Não, uma. Assim. E a taxa de quilowatts no Brasil é 60 centavos? Né?
Não, 85. Um ICMS.
Tá.
Tô meio grande. Quanto gasta de luz?
Enfim,
esse
se tudo assim, é que tem todas as pontuações das moedas, enfim, mas pensando no modelo mais tradicional.
Mas essa que você está falando da ASIC,
essa aí vai dar o que tu vai gastar 50% do que tu minerar pagando energia elétrica.
Quanto?
50%.
E com a internet?
Não, a internet, a mineradora tem que estar ligada o dia inteiro na internet. Se cair a internet, tem que começar tudo de novo. Mas não precisa ter uma internet monstro. O principal é ter uma instalação elétrica que aguente aquilo ali. de mineração e GPU. Não, tu pode tentar começar com uma placa de vídeo no teu desktop normal. Só que aí tem o consumo da placa-mãe. Geralmente, quando tu faz mineração de GPU, tu compra uma placa-mãe com 6 entradas PCI Express, que já é uma coisa mais cara. Então, a maioria das mineradoras de GPU que as pessoas fazem custa 10 mil reais. Tá.
E aí você se cadastra
no fundo
de mineração.
É, daí isso aí tá dando. Tu vai gastar 40% de energia. Então, um pouco mais. Mas também tem essas flutuações aí. Isso eu fiz na ponta do lápis, enfim. Eu não acho isso tão interessante, já que tá curioso. Eu posso te mostrar os.
É, eu acho que tem. Bom.
Só que aí que agora eu vou ter que. Eu tô fazendo isso do lado, tenho que botar um. Vou fazer uma rede de 220 só para isso, eu vou gastar em cabo. E aí sim, se tu tá pensando em retorno de investimento, ainda é viável isso, vai ter o retorno de investimento. O preço que tu gastou com a mineradora em 3 meses, 6 meses ou 1 ano, depende da mineradora, da moeda. Enfim, assim, ó, resumindo, eu quero investir em mineração, vai estudar. Tem que estudar muito, muito. Eu estou estudando desde 2012 e não sinto que eu controlo, não tenho domínio. É muito mais sorte, fé do que.
Uma pergunta, porque quando nessa área aí, a maior parte das pessoas que mineram, elas mineram principalmente porque é uma forma de ganhar dinheiro.
A maioria das pessoas, tanto que.
O investimento a mais, uma bolsa vem minerar.
Os fóruns que eu participo o discurso é esse. Retorno de investimento. Vale a pena ou não vale a pena? E aí ele está cheio de ANCAP e coisa e tal, eu tenho que lidar com isso. Aí, é sempre nessa perspectiva, né? Não é como eu comecei, quero ver como é que funciona. Sou um hacker, sou entusiasta da tecnologia, eu achei legal isso aqui. Muito pouca gente mesmo que tem essa outra abordagem que eu tenho.
Bora falar, fazer um colocation.
Só terminar, desculpa. E aí, o que eu tenho feito? Eu ia trazer, não trouxe. Eu acho que se alguém sabe de outro, me corrige. Eu virei dono de um bar agora. E acho que o primeiro contrato de transferência de cotas sociais, de compra e venda no Brasil, registrado no tabelionato no Brasil, com transação em Bitcoin, foi o que eu fiz. O que eu fiz? A gente especificou lá a quantidade de Bitcoin que eu ia mandar pro antigo dono, que era explicando, ele ia me mandar um endereço, tal, porque o contrato não precisa ser em reais. Tu pode dar 50 vacas para um estabelecimento, entendeu? Então é possível fazer isso. E aí registrando o contrato e aconteceu isso. Eu paguei e trocamos meu nome no CNPJ lá. Então eu comprei um restaurante com Bitcoin.
Pô, isso não tinha que ser
divulgado. Não, isso aí não tem que ser divulgado. Eu sou um pobre, eu tô andando com o celular merda.
Não, é divulgado para as pessoas começarem a acreditar que a tecnologia está aí e existe, não é só uma acumulação, entendeu? Ela está aí para ser usada. Por isso que eu falei, se a gente está numa bolha, a gente está vendo isso, porque a gente não está explorando nada do potencial do que
tem. Isso é possível, mas eu não acho isso tão interessante. Eu acho que o trabalho que ele faz é muito mais interessante no blockchain. Talvez ele vai dizer que o que eu faço é interessante, mas eu acho que o trabalho que ele faz é bem interessante. Gostaria de fazer o que ele faz menos do que eu faço.
Então abre o jogo.
Não tem que ver.
Nós temos que fazer, tu tem que trabalhar comigo e eu contigo.
Sim, eu acho sim, né? É parceria total, né? Mas eu mando assim a hora. Os mineradores, que eu minero também, não profissionalmente que nem. Mas assim, todo mês que eu sobro, assim, hoje eu menos, né? Mas,
minera na nuvem ou você tem máquina?
Eu tenho máquina. Né? Eu compro as placas de vídeo. Todo mês eu sobro um dinheirinho, eu tô nessa aí há alguns anos, uns 3, 4 anos. Sobro um dinheirinho, chegava lá e comprava uma placa de vídeo. Eu tenho foto do meu escritório, tipo, tá cheio de placa de vídeo, assim, tudo cheio de carro, assim, tipo.
Você tá minerando com alguma coisa?
Ethereum hoje. Vou contar uma história pra vocês. Meados do ano passado, eu tinha mais ou menos umas 90 placas de vídeo em casa. E meu consumo de energia estava sempre nos R$400. Mais ou menos. O meu consumo próprio. E elas ali. disso, né? Em primeiro instante, eu tinha comprado mais umas 10 placas, tal, tinha comprado, enfim. Tudo placa usada, tudo com campo de leilão, o pessoal vai, enfim. Aí eu olhei ali, poxa, minha conta foi para 3 mil pontos.
Meu Deus.
De um mês para o outro.
Eu estou falando.
Então, de 400 para 3 mil pontos. Aí eu peguei, um ato de desespero. E peguei e desliguei tudo. Né? De ar-condicionado, esquenta, faz barulho, sabe? E desliguei, deixei ali. Liguei para Sul, para tentar negociar a dívida. Né? A minha intenção era parcelar o negócio, para tirar tudo no fluxo de caixa. A atendente chegou ali e falou para mim: não, pode deixar que o senhor tem razão, que nós vamos estar estornando esse valor, né? Porque nenhuma residência é capaz de conseguir.
Isso é importante, não tirar foto das coisas que tu fazendo de casa, não ficar dizendo que tu.
Não, eu disse que eu tô na minha cara. Aí, tá bom. Quando você me lembra ninguém mais, né? Sacanagem.
Welcome to Brazil.
Aí, nesse meio tempo, por isso que eu te perguntei se não compensa fazer um colocation no Paraguai. Porque nesse meio tempo.
Venezuela,
talvez. Né? Mas Paraguai por quê? Porque eu conheci os carinhas também, tipo, malucos, mas de confiança. Né, que eles alugaram um balcãozão lá no Paraguai, porque a energia vai ficar mais barata lá. Né, então, aí fiz o quê? Peguei todas as placas, não importa lá do carro, vou ao Paraguai, instalei ali e voltei. E tá ali, funcionando. É uma possibilidade.
É, o meu sonho já foi ficar no galpão, nos Estados Unidos, só dando manutenção e alugando para as pessoas botar lá. Agora já deu um jeito de ficar em Porto Alegre. Né? Mas o meu sonho maior é que esse estudo todo sirva para algum projeto social.
Pois é, mas é por isso que eu fico curiosa, entendeu? Porque assim, se o objetivo de minerar e tal foi ser ficar rico,
não.
De tudo que você já falou, né? Essa coisa de não adianta cada um criar a sua moeda local também. E aí você tem que convencer todos os produtores daquele lugar a usar a sua. Aí eu tô criando. Se a gente ficar criando várias moedinhas, vai lugar nenhum. É uma porrada de moedas locais, já existem, as oficiais. Ninguém quer saber do real, ninguém quer saber do, sei lá, do peso, sei lá do quê. E pronto.
É isso que vai acontecer, isso que é tendência. Né? Hoje em dia a gente vai milhares de moedas, umas 3 mil moedas mais ou menos que conhece, né? Que isso vai certamente acontecer, isso é tendência. Mas deixa que uma comunidade, tá? Exista valor num token, numa moeda, isso vai acontecer. Por exemplo, o Pirata,
Partido Pirata.
Tem valor nessa moeda. E tem valor para eles. Então, poxa, isso vai rolar. Né? Para cada
pessoa. Mas ela tem uma situação muito limitada.
Nunca vai acontecer.
Mas é que a questão da moeda pirata não é o valor dela comercial, enfim. É o valor social de tu usar aquilo ali para fazer uma democracia. Porque assim, ó, explicando muito resumidamente, porque está embrionário. Eu tenho a possibilidade de fazer um sistema de votação anônimo, entretanto, identificar, que eu consiga garantir. Eu tenho um grupo de 50 pessoas. Eu garanto que aquelas 50 pessoas votaram, ou que 48 votaram, e duas não, mas eu não sei quem foi que votou, e nem no quê. Mas eu sei que tem aqueles votos, eu consigo garantir que aquelas pessoas que eu determinei para votar, votaram, em quem o resultado ali, né? Qual foi o sim ou não, o A, B, C, D. Isso aí é matemática, entendeu? Não é uma urna eletrônica. O cara do PSDB inventou um sistema aí, ninguém sabe o que é.
Sim, juntando uma coisa com a outra, juntando voto com moeda. Imagina que o preço também é um tipo de voto, né? Você está dizendo para a economia, eu quero sapato e não tênis. De alguma maneira, se você tivesse um sistema, que eu, enfim, não entendo essa parte de vocês aí, imagino que seja blockchain, que de alguma maneira é uma forma desse tipo de informação ser veiculada de maneira mais livre, mais rápida, né? Ok. Mas então, pensa que isso seria uma moeda sem nome, sem nada. Né? O mundo inteiro você vai estar votando nas coisas que você quer que sejam produzidas. Né? Se cada comunidade tiver o seu, aí esse tipo de votação só pode ser feito, só pode ter validade dentro daquela comunidade.
Ou não. Elas podem se conversar também.
Sim, mas aí eu quero saber o seguinte, se dentro da minha comunidade, tá, eu quero consumir a música dessa bandinha aqui, eu gosto, é legal, de Porto Alegre, eu conheço os guri que tocam ali, eu quero que meu voto vá para eles, porque eu quero que esses caras sobrevivam. Essa outra banda chinelona aqui, eu quero que desapareça, ok? Então, eu, e se mais uma porção de gente concordar, aquela banda lá vai sobreviver, essa banda aqui vai desaparecer. Vamos fazer outra coisa que de música vocês não entendem. Ok, né? Era para ser isso, o voto do preço. Como você não é? Pode ser a conchinha das sociedades primitivas, pode ser o, sei lá, o real ou o Bitcoin.
Mas okay. Isso acontece.
Pois é, mas aí que tá. Ah, eu quero saber o seguinte, tá, mas eu quero consumir, então, a música desse cara, não a desse, e eu quero consumir também a OG. Pronto. Eu quero que a OG permaneça, não quero que o Coldplay desapareça. Né? Tá, então, de alguma maneira, eu também vou ter que dar uma ordem para aquele produto lá, mesmo estando na comunidade aqui. A tecnologia permite que o meu voto para essa banda tenha tanta validade quanto o meu voto para o Alger lá na Inglaterra. A tecnologia permite isso.
Isso então, não acontecer se existir consenso entre a comunidade.
É, eu queria dizer. Então, olha só, o que acontece? E aí, é isso que eu temo. É isso que eu acho que o tema político está sempre relacionado de uma maneira ou de outra. Não adianta a gente ver assim, ah, não, mas o que me interessa aqui é só saber como minerar e como. Não. Porque, no final das contas, ou essas comunidades com as suas moedas vão se organizar, vão se juntar, ou se a gente não fizer isso, a gente vai continuar a depender de uma moeda mundial, seja ela qual for. Pode ser o dólar, pode ser o Bitcoin, pode ser o que for.
A sua ideia, não sei se entendi muito bem, desculpa, a sua ideia é fazer um esperanto das moedas.
Tipo isso, gostei dessa forma.
Não
vai lá. Não, não vai lá. Por que não?
Porque vão existir centenas de milhares de comunidades no mundo pensando de formas diferentes.
É, Bitcoin já morreu um processo entre ele mesmo.
Mas,
o PT não entra em consenso.
Não, mas, mesmo. Não, mas aí que tá. Mas o dólar entra. Os bancos entram.
Não,
mas, os bancos ganham. Os bancos prometeram, se estão de acordo. Os bancos conseguiram deixar quebrar um banco só, foi o Lehman Brothers andando lá, e já conseguiram retomar todo o poder que tinham antes de 2008 e mais. Estão se apropriando de novo as grandes empresas no mundo inteiro. O que, que eles conseguem?
Porque eles têm consenso e a gente. Está muito controverso, ainda não se sabe se vai, tem gente que é contra, tem gente que é favor, quem é das antigas é meio contra, quem é novo é mais a favor. Porque... Bom, mas tudo isso, essa toda briga, diz a lenda que foi porque seis manda-chuva do Bitcoin se reuniram em Nova York e decidiram que vai funcionar do jeito que eles querem. E são esses seis, eles têm o poder do Bitcoin, eles são os manda-chuva do Bitcoin. São ele, o cara lá da Bitmain, lá, que tem 50% de poder de mineração, ele quer que a mineração...
Sim, eles querem o poder do Bitcoin, né?
Então ele falou assim, ah, então tem que ter regras e tem que ter consenso, porque esses seis estão fazendo o que o banco faz hoje.
Isso.
Eles
querem
em Nova York e falaram, parece ser assim. Não conseguiram ainda, tá? Porque o outro, toda a comunidade que é anarquista, liberal, de direita, quer ter lucro, quer que o investimento dele não perca, quer que a mineração dele não perca, falaram que não vai ser. Então eles não estão conseguindo fazer o que eles queriam fazer. Então, por isso que não se chega numa moeda comum, porque nem o Bitcoin dentro dele mesmo consegue chegar no consenso. Já tem diversas...
Sim, nesse caso tem um lado bom, porque senão eles não vão
fazer. Os guardas, os forks estão surgindo dentro do Bitcoin. O próprio Bitcoin já está gerando 3, 4 moedas com o nome de Bitcoin.
A Bitcoin Cash, só para... Desculpa, destruir a esperança de todo mundo. Por que tem a Bitcoin Cash? Não é para aumentar o tamanho, não. Isso está contido numa pergunta que ele fez aqui. Muita gente investindo em mineradoras de Bitcoin que só serve para minerar Bitcoin, não serve para nada, só para minerar Bitcoin. Esses caras botaram milhões, entendeu? eles não vão deixar terminar a mineração do Bitcoin, né? Aí eles criaram a Bitcoin Cash e agora fica competindo. Às vezes vale mais a pena, esse mês que passou, às vezes vale mais a pena minerar Bitcoin Cash, às vezes vale mais a pena minerar Bitcoin, entendeu? Então vão se criando artifícios e coisas por causa de interesse desse tipo. Ah, o cara tem um monte de mineradora, não quer que a produção dele caia, não quer perder o investimento que ele fez ali, então as pessoas vão criando subterfúgios para fazer esse tipo de coisa. E aí são perguntas que não tem resposta. Por exemplo, eu participava do telecentro, de botar telecentro por longo, comunidade prestar lá no primeiro governo Lula. E tem um lugar, eu fui num lugar uma vez, montei todos os computadores. As crianças, a primeira coisa que fizeram foi confirmar o SMS do Gmail para conseguir fazer uma conta no Facebook. E aquilo ali virou um laboratório para transformar aquelas pessoas, introduzindo mais consumidor só daquele produto ali, entendeu? Mas tinha alguns que iam ali para pesquisar sobre antenas de rádio, isso aí é assim, a tecnologia é matemática só, entendeu? O que interessa é o trabalho que eu faço com as pessoas. Agora, por que eu sou um entusiasta das criptomoedas? Olha, isso aí é só a reinvenção do capitalismo. Não, aquilo ali tem um potencial que, sabe, que eu que estou desde 1990 na frente do computador, sabe, isso aqui é uma coisa que tem uma chance de fazer as pessoas usarem a tecnologia e não a tecnologia das pessoas. Isso aqui tem um potencial de respeito, entendeu? Claro, só que isso aí vai levar anos e não tem como ninguém dar uma resposta. Como é que vai garantir que não tem? Os tiranos vão continuar sendo tiranos, as pessoas vão continuar sendo exploradas. E isso aí é questão de ciências sociais, né? Não é ciência da computação, não é uma blockchain vai resolver.
Não, gente, é isso que eu estou dizendo, que a gente tem que ser mais ousado. Não é que a gente vai responder isso agora. É que não dá pra gente falar isso é uma coisa e isso aqui é outra coisa.
Mas nós estamos conversando.
Exatamente. Então tá, então a gente tem essa pauta.
Uma discussão também, você pegar mais para discussão.
Material da Terra também, Bruce.
Também não.
Acho que é artista, tem gente que tá. Se entrar no white paper, acho que tem gente que não vai entender muito bem. Mas o que eu queria compartilhar com vocês era o quê? Tipo, a minha expectativa. Né? Acho que cada um vem, acho que colocar, tipo, definir tal, as regras lá e tal. Tipo, não sei se regras é a palavra certa, mas tipo. Qual é a expectativa de cada
de
um?
Cada
de cada um, pra gente ter consenso e então fazer uma linha. Né? Tô vendo aqui que esse grupo aqui tem pessoas muito inteligentes, né, de perfis diferentes. Isso aí agrega muito. Só que falta pra gente o quê? Falta propósito. O que a gente vai fazer?
Isso falta no Bad Hackers desde 2009. Porque a gente tem um espaço muito legal, tem gente. E tudo isso que você resumiu, tem gente muito inteligente, multidisciplinar, bem intencionada, só que falta um propósito, né? Tem pessoal bem...
O foco hoje é manter o espaço.
Hoje é.
Mas aí é que tá. Se o propósito imediato for só socializar o conhecimento que essas cada pessoa separadas tem, eu já acho 10. Eu adoraria ler os vídeos com vocês me explicarem a parte que eu entendi, eu não mandava alguma coisa aqui pra babá, e vice-versa. Então, só isso eu acho que já é um propósito bem legal.
Então, eu acho que esse é o único propósito que o Matt Hacker às vezes consegue cumprir, que eles também socializar.
Beleza!
É isso,
e faz muito bem.
Beleza! E aqui você já expandiu para além do Matt Hacker.
Sim. E é isso, né? Às vezes é só dar um despertar da informação do conhecimento e é o objetivo. Né? Só que, claro, em alguns momentos você não consegue sustentar o espaço.
E se vocês que entendem que esse texto aí do
White paper.
Tá aqui, né?
White paper é muito complicado e direto, então o que seria pra gente ver?
Bitcoin.org tem.
Esse português?
É isso, tem português, tá tudo
claro, direto.
É Bitcoin, sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Satoshi Nakamoto. Tradução Daniel Ribeiro, prefácio, introdução, blá blá blá.
Eu acho que o texto redondinho,
assim.
É baixo,
tá certo? Refi 4 e Água 3, quem quiser pegar. É. Só. Quando, ou quando vai, quem quiser ficar conversando, trocando ideia, a gente fica tomando uma cerveja.
A gente tem que ficar até às 6 aqui.
Tá mais barato que o meu bar.
Já tá segura?
Pois é, por que é importante o meu conhecimento de mineração?
Vocês que são mais, tipo assim, mais tecnicamente competentes que eu, só a apresentação chega.
Tá, só fazer essa intervenção aí. Estou sendo novos, né? Por que é importante o meu conhecimento de mineração? Porque daí eu sei escolher, eu não vou botar aceitar Bitcoin, não. Vou colocar Ethereum, Litecoin, Ethereum, Bitcoin, vou colocar moeda se o cara
tem que
chegar
no
caixa, me pagar, e os caras não tiram o nome de você. Na coisa.
É, cara, pode ir pegar
outro. Então, isso é muito importante eu colocar ali, e daqui a pouco chegar nos outros bares lá de baixo, lá e dizer: olha, nós fazendo processamento. Daqui a pouco eu faço um CNPJ de instituição financeira e começo a botar para aceitar criptomoeda em tudo que é lugar na cidade de baixo.
O Eduardo não falta, o Eduardo está ali.
Ali é o cara que toca os homens, que ali aqui agora.
Ele tem alguma coisa para converter dinheiro em Bitcoin, Bitcoin em dinheiro para estabelecimento.
Sim.
Pelo que eu vi. E eu lá não aceito Bitcoin desde 2012. É, o problema do Bitcoin para mim é transação, eu quero ver como é que você vai resolver isso aí, porque. Talvez para quem ainda não operou o Bitcoin, para eu pagar uma cerveja para o Yuri, eu tenho que pagar uma taxa para o minerador. E essa taxa hoje é 10 ou 20 reais. Mais caro do que a cerveja. Então você vai aceitar o Bitcoin lá, quem pode comprar na porta? Ah, eu entusiasta lá, queria mostrar para ele, olha que eu vou pagar Bitcoin. Talvez uma vez eu faça isso. Né? Talvez daqui a pouco você vai ter que escolher uma moeda de nível transação mais rápida, mais barata, que vai ser uma coisa dessa.
Escala
pequena
ainda,
pode permitir
escala.
Sim.
Aumento da escala, baixo custo de transação. Se baixa o custo de transação.
Não, não é isso. Não, não. O que baixa o custo de transação e a velocidade da transação são elementos técnicos do código daquela moeda ali. Por isso que eu disse antes, Bitcoin é uma moeda ruim. Terrível para usar de dinheiro. Porque tem vários problemas que não tinha como prever.
É, agora vai ter 10 minutos, né, Julião? Você dá o dinheiro para confirmar 10 minutos, né?
É, 10 minutos.
Mas aí você paga 20 reais para transferir, para confirmar no próximo bloco. Mais caro que esse
é o equivalente.
Agora, o bloco vai dar acúmulo de dinheiro, o Bitcoin é excelente.
Pois é, por isso que eu
agradeço. Olha o GDL lá, para ele acumular 50 milhões, ele deve ter um apartamento e encher de mal. E Bitcoin é excelente.
Bota em ouro,
tem que pagar cofre no banco para mandar.
A evasão de divisa, você sabe, falou de agora mesmo. Por isso que você é preocupante, porque a evasão de divisa é essa, você
carrega no petróleo. Mas aí é o anarquismo que o Yuri é.
Nem precisa, não. Anota a semente do carteira leve, anota a semente no papel, que são palavras que o fiscal do aeroporto vai ler.
Você tem que carregar, cara.
E aí tu abre qualquer computador em qualquer lugar do mundo e recria aquela mesma.
Sabe,
como eu disse, é matemática.
Pois é, mas não, essa já é um consenso aqui do grupo. Então, o Bitcoin é uma péssima moeda do ponto de vista da emancipação social, digamos assim. Né? Ele é bom porque ele é bom para a privação, ele é bom para quem tem muito poder de fogo e pagar muita energia elétrica e comprar muita.
Ah, é que tá se considerando o hype que tem, o que aparece no Fantástico, né? É só se fala em Bitcoin. Então, nós vamos falar sobre o criptomoeda, não. É Bitcoin.
Sim, sim.
Pensa na tecnologia.
É por isso que é a mesma.
Sim, mas a tecnologia não é o Bitcoin. A tecnologia é a criptomoeda. A tecnologia é o
blockchain. Mas quando a gente vai, como referência de criptomoeda, a pessoa transforma ele, na verdade, em monetário, em valor. Quanto mais crescer a referência de criptomoeda, em diversificação da gerenciada, ele vai mais fortalecer para os lugares de comunidade.
Exatamente, o que é péssimo.
Primeiro vai converter reais ou dólares para Bitcoin. para depois converter para as criptomoedas, que daí é mais fácil.
Então, a primeira vez.
Então, o Bitcoin é tipo uma moeda intermediária.
O que eu estava falando antes, que a coisa tem que nascer de baixo, entende? É isso que eu fico imaginando. Gente, o que eu fico imaginando? Ou você vai criar uma moeda virtual, social, não vou nem dizer nacional, mundial.
É a única moeda mundial que a gente tem com tendência,
isso é mesmo.
Exato. Sim, então,
sim, mas eu posso estar usando. Mas eu posso pegar carona nessa notoriedade.
Entende?
Mas ao mesmo tempo fazendo essas análises que vocês já estão fazendo. Ó, o Bitcoin se serve muito bem para a acumulação, mas até por ali. Olha.
Eu te marco que vai ser de prioridade para isso enquanto a especulação for no chefe.
Mas
quanto mais você internaliza o uso, isso tende a se estabilizar no patamar.
É possível ser aquela ideia que eu estava falando de sejamos todos aqui e começar a minerar as suas próprias casas no Bitcoin. Não com o objetivo de ganhar dinheiro, mas simplesmente minerando. Porque a gente acredita que na descentralização do processo. Vocês acham que é possível?
É possível. O que tu poderia fazer com isso? Daqui a um pouco, se tu crescendo, não necessariamente mineração, mas um sistema assim, né, de que cada residência, vamos dizer, tivesse um mecanismo ali que mantivesse essa rede funcionando. O que tu, na prática, consegue com isso?
Publicar.
Criar um seu... Tu não precisa mais de banco.
Então,
não
é isso.
Batata, sei lá, na casa dele. Vou
vai colocar comigo dele. Aí, né? Qual é o limite disso? A inclusão digital. Qual é o grande acelerador da inclusão digital? Tá aí.
E, assim,
precisa da força disso.
Ah, todo mundo tem essa porcaria aqui, não.
Menos eu.
Ele estava preconizando que fosse usado para Bitcoin e é utilizado.
Propomos uma solução para o problema do gasto duplo usando uma rede peer-to-peer. A rede registra as transações, colocando-as em uma cadeia contínua de prova de trabalho, blockchain, baseada em hash, formando um registro que não pode ser alterado sem refazer a prova de trabalho de todas as transações posteriores. Ou seja, para eu saber quanto é que cada um tem em Bitcoin, eu tenho que ir lá no primeiro bloco que for minerado, reconstruindo toda a cadeia de bloco, que não tem como alterar, ela tem que ser... esqueci o termo técnico, ela não tem como ser alterada, entendeu? E aí eu vou reconstruindo tudo aquilo ali até chegar no bloco que foi criado hoje. Aí eu sei, ele tem 25, ele tem 10, porque está escrito lá numa coisa inviolável que é assim que tem que ser, e todo mundo que participa da rede já concorda que aquilo ali é o certo.
Mas com tudo isso, com todo esse princípio, com toda essa não existência desse terceiro aí, ainda assim, aquele poder da meia dúzia que
atualiza.
Somente 1% da população mundial sabe o que são criptomoedas. É tudo muito novo ainda. Tem uma curva de aprendizado que, tipo, todo mundo vai ter que passar. É que nem a história do dinheiro, do cartão, do cheque que a gente já passou. Demora algum tempo, né? Mas com o tempo, com a velocidade que as coisas estão acontecendo, cara, 3 anos, 5 anos, no máximo, máximo estourado, todo mundo já deve saber. Boa parte. Né? A sua questão, né? Concordo, né? Mas concordo em termos, né? Porque pensando em tecnologia, né? Nunca na história da humanidade, né? Nós tivemos tantas tecnologias disponíveis como nós temos hoje. Hoje está tudo muito fácil de usar. Não é só blockchain, inteligência artificial, IoT, mas todas elas juntas, tá? Seguindo as tendências econômicas e sociais do mundo, dá para fazer muita coisa. Popularização da internet, poder de capacidade de processamento dos nossos dispositivos, Pô, a maioria de vocês tem um celular, não tem? E esse celular certamente é quadricor. Tem mais poder de processamento do que a aeronave que levou o homem para a Lua. Né? E outra estatística também da Anatel, né? Existem 2,3 celulares por habitante brasileiro. Tem mais celulares no Brasil do que habitantes.
O que tu tá falando tá certo, mas eu tenho certo.
Sim.
Porque o que acontece? A gente tem um problema que não relacionado com essa tecnologia, que é a questão do. Que envolve um artigo que o Partido Pirata conta lá do Marco Civil também, que é o que está acontecendo. O cara do Facebook criou aquele internet.org. Pô, como é que não pensar em registrar internet.org em dia? Ele inventou um esquema que fica em tese, né, dando acesso de internet de graça para países de baixa renda, depois tá. Mas o que, que é? Basicamente é uma conexão que agora vai começar a vir, a Tinha, claro, a NET, a T também, que tu só consegue acessar Facebook e WhatsApp, que é feita já com um smartphone. Pensando nisso, todo mundo tem smartphone.
Pois é.
O smartphone não tem geladeira e TV, às vezes. Só que o que é isso aí? Isso aí não é internet. Porque um telefone que uma rede que só consegue acessar WhatsApp.com, Facebook.com, que tiver de subdomínio, ou a Kamaia HD, ou coisa assim, ou Netflix, sei lá, o que a operadora decide botar aí, tu não tem como fazer um peer-to-peer. Comunicar com o nosso telefone, estão do teu lado. Tem que mandar uma mensagem no Facebook pro cara que está do teu lado. Entendeu? E aí qual que é o problema? Quantas pessoas hoje têm acesso à internet normal? Que não vai ser a normal, vai ser a de elite agora. De que tu pode acessar qualquer coisa.
Vou pedir.
Hoje em dia é bastante. Quantas pessoas têm esse não acesso, esse sem acesso à internet, só o Facebook vazado? Está crescendo cada vez mais. E a maior parte das pessoas mora em periferia. E quando as pessoas têm consciência disso, de que aquilo ali não é uma internet, de que tem outras formas de que sabem instalar uma rede mesh, um ponto a ponto, fazer um celular se comunicar com o que está do lado diretamente sem usar Vivo, Tim, claro, coisa e tal, muito poucos. Muito poucas pessoas têm condições, e aí é aquela lógica que a gente não consegue fugir. Tem que ir um cara lá, um cara que mora numa grande capital, ir lá numa periferia, ensinar as pessoas a fazer a tecnologia usar ao seu favor dela. Meio colonialista o negócio, entendeu? Isso é um problema. Para se for pensar, então tem que ter pessoas hoje já. Estamos misturando ativismo político. Pensando em. Ah, como é que nós vamos resolver isso? Vamos começar agora. Todo mundo que tem roteador em casa, vamos começar a comunicar um roteador com o outro aqui. Esconder as pernas nos postes, não sei. Vamos lutar contra a GVT, a NET. Para nós ter de fato uma internet que funcione para a gente se comunicar bem. O que acontece lá na Alemanha, em Berlim, é forte isso, porque o controle estatal da comunicação é forte. Então, o que as pessoas fazem? A água bateu na bunda, entendeu? Então, as pessoas ficam criando meios para se comunicar por redes alternativas, que usam os mesmos protocolos da internet, só que gerida pelas pessoas mesmas. Tem iniciativas assim no Brasil. Cada vez morrem mais as iniciativas e cada vez as pessoas usam mais o Facebook e o WhatsApp.
Posso falar uma coisa? Concordo também. Tá? Mas assim, uma tecnologia ela não tem que depender de internet. Tipo no Brasil. Não existe já uma iniciativa já em Tocantins chamada Palmas. Palmas não é a capital do Tocantins. Palmas é uma moeda chamada Palmas. Não tem nada a ver com moeda, não tem nada a ver com blockchain. Mas já existe. Ou seja, se a comunidade tem essa iniciativa, se eles estão querendo isso, tem essa dor, né, eles vão fazer com ou sem internet. Palmas é um papel. Hoje, né, mas tipo, o que é isso? É um voto de confiança em papel, eu creio em você. Eu posso ficar falando de uma duplicata, uma promissória. Isso é o quê? E eu não dependo de internet para isso. Desde que haja confiança entre a comunidade, eu posso fazer transações offline.
E também as coins, por exemplo, qualquer outra criptomoeda, já é peer-to-peer, já é projetada para esse tipo de cenário, independente de uma internet da Terra. Tu vai apresentar o teu...
Não, foi... Eu pedi para ele pedir uma conta da Bitcoin até para saber como é que vai ser resolvido esse problema das microtransações. Porque igual o Yuri lá, como é que ele vai receber Bitcoin para pagar, para vender uma cerveja no...
Esse é um problema, né? É um problema do Bitcoin em si. Eu não vejo um problema, tá? Mas acontece o quê? Há um tempo atrás, alguns meses atrás, né, eu desenvolvi um gateway, não só eu, um grupo de pessoas, né, desenvolveu um gateway de pagamentos com criptomoedas. Chama-se Paytocoin. Já está funcionando. Né, eu já tenho documentação, já tenho API. Quem quiser integrar tipo, com e-commerce, alguma coisa, com ATM, já dá para fazer. Sem um banco. Sem um banco. Aí o que acontece?
Tá?
Já existe uma solução brasileira e uma solução gaúcha para fazer isso. Isso é muito legal.
Associação gaúcha
para
fazer o
quê? Oi? Associação gaúcha? Não, já existe uma solução brasileira e gaúcha com soluções de pagamentos de criptomoedas. Isso já existe, pessoal. Quem quiser, me passa um e-mail, me passa sinal de fumaça, fala comigo. Cara, agora, começar meia hora.
Vou trocar o BitPay lá pelo Paytocoin, então.
Fechou. Agora, certo? E já está funcionando. A gente já está montando um sistema de exchange, fazendo um negócio muito grande. Né? Lógico, sozinho não vou conseguir. Tanto é que eu estou aqui pedindo ajuda de vocês também. A ideia de vocês é boa. Você tem um grupo legal.
Como é que funciona?
Não, funciona assim. É um gateway de pagamentos. Né? Onde você faz o quê? Uma transação de Bitcoin. Ou seja, você vai lá no ATM, você vai lá no seu e-commerce, tira a foto de um QR Code, que é a representação da sua carteira, da sua chave pública, né? E a gente faz uma transação de Bitcoin para vocês. Tem problemas? Tem. De micropagamentos? Pô, tem. Né? Eu falei para vocês aí que eu tenho uma startup chamada WBill e eu faço um registro de autenticidade, né? Utilizando o blockchain. No começo, eu comecei a fazer um registro de autenticidade utilizando a blockchain do Bitcoin. O que é um registro de autenticidade? Né? Eu pego carona numa transação financeira, tiro um hash de determinada imagem e coloco ali. Isso é um registro de autenticidade e é válido juridicamente no Brasil. O que acontece? Nesse feed de transação, mesmo fazendo centavos, e lembrando que um Bitcoin tem 8 dígitos depois do decimal, centavos, né? O meu feed de transação, né? Quando o Bitcoin estava nos 6 mil dólares, né? Isso me custava 10 reais. Ou seja, inviabilizou meu negócio. E vai inviabilizar o seu também. Ninguém vai comprar uma cerveja pagando um feed de 10 reais. Não é verdade? Poxa, eu ganho centavos por cada exame que eu faço. Né? Eu vou pagar 10 reais. Não precisa ser muito gênio porque a conta não bate. Né? Quebrou meu negócio. Aí eu fui fazer o quê? Fui procurar outras blockchains. Ethereum, Ethereum Classic, o pessoal do Decreed, enfim, existem diversas. Né, que tem um fim mais baixo, né? Porém, o que? A gente usa o Bitcoin porque é o mais famoso. Se o Bitcoin segue o padrão SHA-256, outras criptomoedas também têm o padrão SHA-256. Ou seja, eu consigo estender, criar para outras criptomoedas em 5 minutos dentro do meu sistema. É assim, muito fácil, só trocar o nome. Sério mesmo. Né, para outras criptomoedas, a gente vai ter que estudar, tal, vai ter que estudar o protocolo e vai ter que desenvolver. Mas para que seja o padrão, o protocolo do Bitcoin, a gente estende muito rápido. Ou seja, se usar, por exemplo, uma Litecoin, né, que justamente tem esse propósito de servir para fazer os micropagamentos, né, cara, já está funcionando. Ou seja, Bitcoin pode não funcionar por causa do FII, que é muito caro hoje. Poxa, custava 10, hoje deve ter uns 15, não sei. Né? Mas pode-se usar Litecoin, ou posso-se usar o Matcoin, a gente pode criar um token, tá? E no teu bar e te pagar com o Matcoin.
Gente, desculpa ter que ir embora, mas assim, acho que é muito legal o papo. Eu acho que vocês entenderam a minha preocupação, né? Eu sou professora de economia, também tenho essa preocupação social, né? Tenho medo que já a gente vire pilha de máquina como Matrix, sabe como é que é? Minerando o crédito para alguém ficar acumulando lá na ponta, entendeu? Sabe? Então, assim, eu tenho Só que a gente já caiu nessa mais de uma vez, entendeu? Como diz o cara lá do Sapiens, a revolução agrícola já continua no pé. Sabe, a revolução agrícola. Você, a gente se viu para fazer qual gene vitorioso? Dos cereais, do trigo, entendeu? Porque nós mesmo, sabe? Então é muito interessante. A revolução industrial foi outro, sabe? Então, eu não quero dizer com isso que tem que voltar para trás. Pelo contrário, dane-se. Foi assim, foi assim. Só que a gente tem que aprender a lição dessa vez, entendeu? A gente tem que se articular antes dos caras. Porque se a gente for, mesmo com a melhor intenção, é bem essa do pegar carona, né? A gente tem que escolher com quem a gente vai pegar carona. Se der pra pegar carona com aquela que falou lá, que não sei o quê, entendeu? Uma que não tem mineração, uma que eu não vou. Se eu estiver usando uma moeda super legal e bacana, mas tem uma população lá no Paraguai que tá pagando energia cara pra eu poder fazer isso aqui, eu vou me sentir mal, entendeu? Sabe? Então, de alguma maneira, a gente tem que ser esperto dessa vez. Sabe? A tecnologia é uma resposta também pra isso. Energia, não tô falando de energia elétrica. Né? O mais legal da energia tá sendo pensada feito de hoje. Não é só a moeda, né? Todo mundo produzir energia na sua casa e todo mundo usar a energia, distribuir energia à internet. Essa é a grande aposta para alguns países centrais já estão pensando nisso.
Mas já estão sendo,
inclusive. Né? Exato. Então é isso que eu estou dizendo, sabe?
O Brasil, inclusive,
é um dos
pioneiros dessa tecnologia, que é o ONS, que a energia gerada no sul vai para o Nordeste.
Descentralizados, foda-se o Banco Central.
Pois é, pois é. Não existe. Só que aí é que tá, só que aí que tá. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com esse foda-se do Banco Central, porque de repente a gente está na mão do outro Banco Central, aquele da meia dúzia dos caras lá, entendeu? Porque pior é do Banco Central. O Banco Central já é ruim, porque como dizem os economistas, é preferível votar para presidente do Banco Central do que para presidente da República, né? Não adianta nada. Quem nomeia o presidente do Banco Central é o Senado, e o Senado são os caras que são colocados lá para fazer isso.
Cara, nós temos que fazer encontros permanentes para ir esclarecendo cada vez mais, desmistificando cada vez mais, pensando. Porque é pertinente. Então, como é que vai chegar no... Aqui todo mundo aqui tem um interesse no negócio. Já tá meio que homogêneo uma coisa. Né? Quanta gente não veio porque não domina, não tem interesse ou tem medo, entendeu? Então tem que. Entendeu? Eu falei disso, pensar em formas de comunicar cada vez melhor as coisas, até, principalmente para mim que tem problema de comunicação, não tem esse problema.
Não, mas é que é uma questão também assim, que a gente sempre lida com isso, né? Que é. O que eu acho que tem a ver com o que a Glaucia estava falando é que a Glaucia participou do encontro das produtoras culturais colaborativas, que é uma rede que trabalha com software livre, com cultura livre, e a gente teve inclusive uma roda de conversa sobre Bitcoin lá, conduzida pelo Lucasa, que está ali, e a gente conversou um pouquinho sobre isso assim, e é isso, a ponta da rede das produtoras culturais é a gente de cultura, produtor cultural, que quase tudo que a gente está falando aqui é outra língua. E aí existem algumas pessoas que se dão essa tarefa, que é, tipo eu, de traduzir isso. Como é que eu vou traduzir? Porque isso tem um potencial gigantesco. Mas, ao mesmo tempo, assim, como é que a gente consegue ficar fazendo isso durante algum tempo? Como é que eu me sustento, me mantenho para fazer isso, para que esses eventos do Match Hackers aconteçam a cada 15 dias? Essa é uma grande questão. Porque, às vezes, eu não consigo fazer isso. Eu preciso fazer outras coisas para poder pagar minhas contas, por exemplo.
Por exemplo, isso aí foi um grande problema da comunidade. Problema não, uma grande discussão da comunidade, né, de como que a gente pode remunerar, de como a gente pode ser, de monetizar, né, alguma plataforma em um ambiente descentralizado. Né? Tipo, eu coloco lá no meu social media, todo mundo contribui, beleza, funciona, mas tipo, como monetizar isso daí? Eu tenho diversos casos de uso. Né, um Uber descentralizado, um Airbnb descentralizado, e depois projetos de gestão. Mas como monetizar tudo isso aí? Né? Eu não posso cobrar um FII de 20%, 25%, senão você vai com um centralizador, não é verdade? Mas conversando com um monte de gente da comunidade, aí né? Vocês podem validar também, conversar com a gente, uma apresentação melhor. Mas todo mundo não se negou a pagar 1% sobre o valor total da transação para manter a plataforma e os desenvolvedores. 1%.
Sim. Justo?
Justo.
Ou até mais, né, poderia ser pago. Porque existe um trabalho ali. No momento que tu comunica e explica que, olha, isso aqui não acontece por conta própria, a tecnologia não faz automático. Para programar isso, existem pessoas que estão programando isso.
Então, o caso aqui, por exemplo, pegando o gancho, por exemplo, você trabalha com produção cultural, música, talvez, né? A plataforma que me mostrou, poxa, toda vez que alguém da comunidade de música subir uma música para a plataforma, é 1%. Toda vez que alguém fizer um download e pagar centavos, vai ser 1% daqueles centavos para manter a plataforma ativa. Porque a plataforma vai ter custos também.
Sim.
E quem vai pagar?
Sim, é assim que, por exemplo, funciona o financiamento coletivo no Brasil. O Catarse tem a taxa de 13%, o Apoia-se que a gente usa do recorrente também tem 13%, que é o que sustenta as pessoas que estão organizando o processo.
1% foi uma ideia bem vista pela comunidade. Outra ideia também é fazer um ICO. Entendeu? Um ICO. Né? Fazer um IPO de criptomoedas. Por que não? Se a gente tiver uma boa iniciativa, escreve um paper, paga na internet, site de baixo hackers, começa a captar recursos aí para o pessoal.
Mas nesse gracioso, eles não viam um jeito de tirar dinheiro de pessoas? Você faz um site, gasta o tempo fazendo o site, faz uma mega maravilhosa, dizendo que tem uma mina de ouro, você é onde você vai minerar aqui.
Bota um cara de
presente. É, faz um vídeo.
Na verdade, 99% das ICOs são assim. Não sei se vocês lembram, uns anos atrás, quando o mundo, vai, o Brasil principalmente, teve abertura de capital de empresas, poxa, teve o IPO.
Você tem ou comprou uma
ação X? Uma empresa surgiu, roubou dinheiro todo mundo, depois faliu, sumiu.
Uma loja X.
Isso já está acontecendo com a ICO hoje. Por quê? Porque não existia comunicação, aquelas coisas todas. Mas tudo bem, hoje a gente tem. É uma fase que a gente tem que passar. 99% é muita detalhe. Mas se vocês quiserem um ICO com uma proposta legal, uma proposta bacana e até uma comunidade legal, e o quê? Olha, eu preciso de X reais para conseguir fazer tal determinada ideia. Tá? Para manter o Match Hackers ativo por um ano, dois, três, sei lá. Né? E se eu não conseguir cumprir esse propósito? Tá? Todo o dinheiro depositado, que você depositar nesse ICO, vai estar numa carteira, nessa carteira, vai estar congelada, vai ter um contrato inteligente, monitorando esse cara, que nem eu que não tenho acesso, vai estar congelado. E se chegar no dia, sei lá, 30 de dezembro, eu não preciso desses fundos, automaticamente esses fundos vão ser transferidos de volta para suas carteiras, e nisso tiver um contrato inteligente distribuído em código fonte no GitHub, transparente para todo mundo, isso vai acontecer, isso vai rolar. Isso é um excelente para força.
Isso é massa.
É, que tem no meu sheet, que eu chamo no site lá, tem já uma. Tem tudo pronto. Tu paga uma Bitcoin no dono do site lá e daí tu lista, tu, ou se tu pagar duas Bitcoin, vai listar lá em cima, enfim. E aí abre uma equipe lá, né, XO, coisa do tipo. O cara só clona o código da Bitcoin, bota 1 milhão de moedas na carteira dele já, né? Isso aí tá escrevendo o código, né? Aí vai todo mundo lá, compra 33 satoshi no negócio, vão metendo dinheiro ali. Depois o cara vende tudo as moedas, o preço lá bem baixo, quem comprou vai ficar todo ali pro resto da vida. Não tem ninguém minerando aquela porcaria, ela vende no ano. E é isso aí. Isso aí todo dia aparece uma moeda nova que vai mudar o mundo, vai salvar as baleias, é absolutamente normal. Agora, se tu conseguir demonstrar para as pessoas que tu tem uma proposta minimamente séria, entendeu? É um desafio. Aquela do Bila.
Pila mãe.
É.
Você
ainda tá na
sorte do grupo. Mano, tem que ir o meu. Mas sabe o que aconteceu o quê? Vou falar a verdade pra você. Essa iniciativa do Pila Coin nasceu na Revolução Farroupilha, através do presidente da Sucesso, mas o diretor Tecnofunk, que queria lançar uma moeda Pila Coin para Semana Farroupilha. Para fazer uma moeda social, enfim, né? Fui lá, tal, vamos fazer, tal. Depois que ia acabar o Semana Farroupilha, sumiram.
Saiu na primeira, tá tudo bom.
É, as pessoas que estão aparecendo a cara do site lá são de fazer isso. É que
hoje assim, tá no site, minha cara não tá lá, não.
Tem gente que cumpre esse papel, cara, de juntar gente, né, de vender uma ideia e coisa e tal, então não pode esperar do peixe e do barco. Então não dá para largar a responsabilidade uma pessoa que tu sabe que ela não vai cumprir. Mas eu tenho esperança ainda que vai, se não for essa aí, vai ter uma iniciativa similar em Porto Alegre.
Porque
eu não paro daqui.
Por que não acho mais?
É.
É, o Yuri, o que é o Matchcoin, hein?
Nada,
é só uma ideia.
Link que eu botei aqui. E aquelas, eu não lembro mais, mas ali naqueles últimos parágrafos, eu tô sem os óculos, eu consegui ler ali, basicamente isso aí que a gente conseguiu evoluir umas duas reuniões que a gente fez lá em 2013.
Matchhackers pode ter, ou ser, ou estabelecer parceria com uma instituição que faça câmbio de Matchcoin. Matchhackers pode investir e fomentar pesquisa e desenvolvimento de mineração em Bitcoin e toda e qualquer pesquisa relacionada a Bitcoin e suas limitações, segurança, criptografia, descentralização, etc. Esta moeda virtual deveria ser 100% compatível com a última versão do Bitcoin e ser facilmente intercambiada.
Ah, coisas que o cara pensava lá em 2015.
Tinha uns caras com tremor.
Tem muitos.
Ah, a lista de e-mail lá, só dá um up no tom. É, daí depois disso eu fui pro meu casulo e fiquei fazendo isso aí sozinho, entendeu? Eu continuei. Talvez outros tenham continuado também, não me avisaram, eu não sei.
Sim, sim. Acho que não nesse caso. Não sei, você quem é as pessoas.
Posso te dar uma dica? Entra no site do Ethereum. Posso mostrar?
Sim,
aliás,
compartilhar
informação?
É.
Deixa eu vir aqui, quer ver?
Eu já fiz isso, mas mostra aí que isso é de suma importância.
Já fez, já?
Pra mostrar pro pessoal.
Isso que eu ia fazer. Ó. tirem o controle.
Tem que abrir o bar lá.
Do
lado da opinião, é o passito.
É o passito?
Mas entre o L e a opinião. Como a porta está sendo fechada, eu estou resolvendo isso.
Tu abriu os olhos do lado da opinião?
Do lado da opinião, não, tem alguma coisa no meio.
O passito já ia ter antes?
Não, não. Entrei agora.
O passito.
Tá aqui, gente, é uma parte aqui, ó.
Eu disse bem feito, não, parabéns.
Você tá no último estadão.
Ah, bom,
hein? Olha só.
Tem gente que quer voltar o estadão. Tem gente que quer voltar o passinho, tem gente que quer voltar o estadão.
Pode ser bom.
É que eu vou voltar todo mundo.
Mas aqui, gente, ó, site do detiro.org, tá? Eu preciso criar uma plataforma nova? Não preciso. Eu preciso criar uma blockchain nova? Não preciso. Posso pegar carona na própria Ethereum, que foi feito para isso, para desenvolver aplicações descentralizadas, tá? Aqui já tem já um código fonte de exemplo, mas quero ver o Matchcoin. Só trocar o nome. Tá bom.
Só ir lá no código trocar o nome e dar 1 milhão de moedas na minha carteira.
Tô dentro! Posso criar aqui, colocar 1 milhão de moedas, a moeda é minha mesmo.
Inclusive já podemos, por exemplo, né? Por exemplo, tá, aqui, poderia já definir, ah, vai ter mineração, vai ser só Proof of Stake.
Nesse momento não, Proof of Stake por enquanto não está funcionando todos os nós. Né?
Vou fazer que nem o retiro. Mineração até determinado bloco e depois Proof
of Stake. Total.
Isso são tudo decisões que as pessoas que se envolvem no começo têm que tomar e o retiro pode. Ou o desenvolvedor pode poder fazer o que ele quiser.
E digamos que isso aconteça, a gente criou uma moeda em Porto Alegre. A gente conseguiria fazer uma moeda no mundo real com nossos amigos, será que teria?
É, esse é o desafio. Pode virar uma pila coin, morrer na praia, ou pode virar um.
É, mas daqui a pouco, por exemplo, o Pazito adota. Aí depois tipo, começa a ter um computador da casa. É, por exemplo, eu começo assim, eu quero comprar um Arduino, eu vou uso a moeda que eu tô. A gente faz uma troca. Eu quero comprar um X e uma cerveja, um X vegano lá no Pazito, eu faço essa troca.
Faz uma festa, o cara vai fazer cashback.
Você
começar
na cidade de baixo.
Cashback.
Porque você, porra, você viu que tá no momento agora. Sim. Imagina quem gastar faz um cashback de 1%, 2%.
É que na verdade transações de tokens são transações de débito. Né? Você fazer um cashback com transações de. Deixa eu pensar, vai. Estou pensando agora. Com transações de crédito, tem a fatura, eu faço cashback. Transações de débito, eu vou ter que pular em algum lugar, porque vai ter que ter alguma carteira dele
em algum lugar. Deixa eu fuder para esse lugar, você tem uma festa. Fuder uma festa, quando o cara estava na festa, ele saiu da festa com um pouco de moeda digital. Só para ele ter, criar uma carteira. Ganhar um papelzinho com o QR Code e levar pra casa. Não sei se porque, não pensei que usaria aqui depois, mas devia mudar, usar para alugar o serviço, alguma coisa e voltar com um pouco.
É, mas o BitConf desse ano lá em Brasília, o Alexandre até que veio aqui, não veio, não sei por que ele não veio. A ideia deles é que eles usassem uma paper wallet para imprimir lá na hora. Se você comprou lá o ingresso para ir na BitConf, você receberia de volta uma boa parte numa paper wallet. Então, aí depois você poderia resgatar com sua carteira de Bitcoins, por exemplo, ou mandar para um exchange, ou você venderia, ou acumularia, sei lá. Mas é.
Dá para fazer isso, dá para fazer.
É, qualquer coisa que a gente lance em Porto Alegre, por exemplo, vai começar com poucas pessoas usando, uma rede bem fechada e coisa e tal.
Bom, tem coisa mais conforme do que uma rede fechada em Porto Alegre.
É.
Então, é. Só
da Inca. Por causa da cultura de Porto Alegre. Isso aqui é uma bolha, eu acho, pior que o Brasil. Porque tem uma muito mais... Eu fui descobrir que o Rodrigo morreu quando eu vim de avião para Porto Alegre. Anos depois, enfim. É um sistema fechado. Mas com divulgação, isso vai crescendo. E tem o que usar. Em Porto Alegre fizeram isso e funciona lá. Está mais avançado que São Paulo. Começa as competições de país. Ah, São Paulo está vindo para trás. Tá?
A Porto Alegre, eu posso falar uma coisa. Ele conhece o Gabriel Pacífico, o Pacífico, também conhece. Eu acho que tem mais gente. Cara, o Pacífico fica com a porta fechada e não tem fachada.
E aqui o pessoal conhece, frequenta, conhece como é que funciona tudo. E...
Ontem foi a primeira vez assim, em anos, eu liguei o luminoso, até esqueci, tá ligado? Mas aí abri a porta e encheu.
Estranharam, não sei.
Vamos dar uma olhada ali.
Meu Deus do céu.
Embaixo do volante, no
ladinho. E aí, qual é o pior caso, o pior cenário que pode acontecer? E um grupo de pessoas, nós aqui, por exemplo, preso por crime financeiro.
Sim.
Né? E no trabalho. E no melhor, na melhor situação, é isso que eu disse. Vai se expandindo, vai influenciando outros projetos. Não vai virar um novo Ethereum, que investiu no começo vai ficar milionário, mas vai ensinar outros projetos a fazer igual.